Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 4 do 4 de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão extraordinária anterior.
Bom dia a todos mais uma vez. Quero cumprimentar o pessoal da PAI que está presente, o pessoal do CITEG também. E vamos seguir, né? Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, ata eletrônica da segunda sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão extraordinária, abertura 30/3/2022, às 9 horas e 14 minutos, encerramento 30/3/2022, às 11 horas e 45 minutos.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a presente ata. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinária do dia 4/4/2022. Ordem do dia. Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 822. Dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do Município de Formosa, Goiás, Refis 2022 e da outras providências.
Projetos em discussão.
Senhora Presidente, gostaria de pedir à senhora para fazer a inversão da pauta aí da Lei Ordinária 922 da APAE, para a gente votar, discutir e votar primeiro esse projeto.
Em primeira, segunda e terceira fase? Sim. O plenário está de acordo? Ok. Projeto em discussão número 9/22.
Primeira e segunda fase? Terceira, senhora presidente?
Agora é só a primeira fase. E aí depois a gente vai para a segunda e terceira.
Pode fazer a leitura, presidenta?
Sim.
Projeto de lei ordinário número 9/22. Dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências.
Projeto em primeira fase em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
No projeto de lei ordinária número 9/22, eu vou me abster.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Só não? Repete, Nema.
Oi.
Sim?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Jamais eu vou abster de votar no projeto da PAI. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Vereador Subtenente Clésio, vota sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Com certeza voto sim e espero que venha mais projetos dessa natureza para essa entidade que tanto precisa. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro? A
vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci?
O vereador Hélio de Iraci chegou, vota sim.
A vereadora Kátia também vota sim.
Projeto aprovado em primeira fase de discussão por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. Peço à primeira secretária. Não tem que... Declaro agora encerrada a presente sessão e convoco para daqui 2 minutinhos. Tá, tem que votar. É porque votou só um, confundiu.
Segunda e terceira.
Projeto 9/22 em discussão. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto.
Presidente, pela ordem.
Tá. Houve um equívoco aqui na pauta. Essa inversão aqui bagunçou. Primeiro, o plenário tem que votar o projeto de primeira fase, tudo que está na pauta, né? Todos os projetos aí do Executivo. 8/22, 9/22 e 10/22. Para depois, e o 36/22. Para depois a gente encerrar a sessão e começar para a segunda e terceira fase. Isso, aí a gente faz essa inversão. E aí... Vota e faz a discussão da PAI primeiro. Peço a projetos em discussão de primeira fase de discussão e votação. Projeto 8/22, 10/22 e 36/22.
Vou fazer a leitura?
Já foi feita, é só para ver se alguém vai discutir. Você não leu todos? Então faz a leitura.
Como eu fiz a leitura do projeto 8/22 e 9/22, vou fazer a leitura do projeto 10/22 e 36/22. Projeto de lei ordinária número 10/22 dispõe sobre a autorização para efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência das fontes de recursos constantes na Lei Orçamentária Anual de 2022 e da outras providências. Matérias do Poder Legislativo. Mesa Diretora. Projeto de Lei Ordinária 36/22 dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações e gratificações dos servidores públicos da Câmara Municipal e dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Formosa.
Projeto 8/22, 10/22 e 36/22 em discussão.
Palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Então, projeto 10/22, em que há retirada de recursos da saúde, fique bem claro, são recursos da saúde para projetos outros, né? Alguns eu até concordo, tá? Que no caso aí seria...
Presidente, pela ordem, não vai abrir a discussão só na segunda fase?
Isso.
Agora é votação, do parecer de constitucionalidade,
da constitucionalidade,
João.
Se é constitucional ou não.
Tá, ok.
Aí a discussão...
Então deixa para a segunda, então.
A discussão.
Obrigada,
do projeto na segunda e terceira fase. Projetos 8/22, 10/22 e 36/22 em votação. Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Os três projetos, vereador?
Sim, os três projetos.
Como vota a delegada Fernanda?
O projeto de lei ordinária número 8, eu voto sim. O projeto de lei ordinária número 9, eu me abstenho. O projeto de lei ordinária número 10, eu voto não. E o projeto 36 da mesa diretora, eu voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
No projeto de lei do Refis, número 8/22, eu voto sim. No projeto de lei ordinária 10/22, eu voto não. E no projeto da mesa diretora, o 36/22, eu voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim em todos.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Hermes Costa?
No projeto número 8, 22 e 36, 22, eu voto sim. No projeto do 10 e 22, eu voto não. Eu voto sim. Só o 10 e 22 que eu voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim em todos.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Sim em todos.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim em todos.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim em todos.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Nessa primeira fase, eu voto sim em todos.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Valdisson José?
Projeto de lei 0822, sim. O 10-22, não. E o 36-22, sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
No parecer, voto sim em todos.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota no número 8/22, sim. O número 9/22, sim. O número 10/22, não. E o número 36/22, sim.
Como vota o vereador Hélio de Assis Chegou?
O vereador Hélio de Assis Chegou vota sim em todos os projetos.
Vereadora Kátia Rodrigues, pelo parecer de constitucionalidade, vota sim em todos os projetos.
Projeto número 8/22 e 36/22, aprovado por unanimidade. Projeto 10/22 teve 5 não. Aprovado por 13 votos favoráveis e 5 votos contrários. Declaro encerrada a presente sessão e, logo mais, a 5 minutinhos, convoco para a próxima sessão extraordinária.
essa, não está todo o valor. R$500 o salário de enfermagem. Esse aumento último é R$500. Depois de 12 anos de aumento.
Mas pelo menos agora ele ganha mais salário mínimo.
Com os descontos, fica 1.200 e pouquinho. Os técnicos, né? Cada enfermagem. O valor do técnico, mas aumentou para 1.500. Olha o absurdo, ó. São 12 milhões no total.
Ah, vai tirar
aí
um só.
Manda 400 mil para a Câmara. Ah. Quer dizer, manda 1.360 para a Câmara. 1.360, nosso. Manda 10 milhões para asfalto. E manda 500 mil para subvenção social.
Que é
o deles, da PAI.
Mas já está separado, é o dele.
Mas o Mundinho deve colocar o dele também. O da PAI, que nem é do município, do orçamento do município.
Colocar de castigo, de cantina de disciplina.
Que foi?
Não deixe o microfone ser ligado, por favor.
sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta das sessões extraordinárias do dia 4/4/2022. Ordem do dia, matérias do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 822, dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do Município de Formosa, Goiás, Refis 2022 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 922, dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifique da outras providências. Projeto de lei ordinária número 1022, dispõe sobre a autorização para efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência das fontes de recursos constantes na lei orçamentária anual de 2022 e da outras providências. Matéria do Poder Legislativo, Mesa Diretora, Projeto de Lei Ordinário número 3622, dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações e gratificações dos servidores públicos da Câmara Municipal e dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Formosa.
Senhora Presidente.
Questão de ordem, senhora Presidente.
Sim,
Só para o momento oportuno, fazer uma emenda no projeto 08.
Ok, líder. Quando a gente começar a discussão dele, aí o senhor coloca a emenda antes da discussão, pode ser? É porque a gente vai...
Não leu todos junto, não?
Leu, porque tem um pedido aqui.
O pessoal da APAE, Mundinho, tem que ir trabalhar e eles estão aqui. Vamos votar esse projeto e depois os outros projetos são mais demorados. Tranquilo. Nós votamos o da APAE primeiro, eles vão e depois a gente discute os outros.
Ok.
Pode ser. Projeto número 9/22 em discussão na segunda e terceira fase.
Senhora Presidente.
Com a palavra, a vereadora Fernanda.
Bom dia a todos. Bom dia aos colegas vereadores, público aqui presente, pessoal da APAE, do Sintego, sejam muito bem-vindos. Aqui é a casa dos senhores e das senhoras. É uma alegria muito grande ter o plenário cheio. Um bom dia também a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Eu começo explicando o porquê eu me abstive na primeira votação deste projeto. Eu não tenho problema algum de me abster, principalmente quando eu não estou segura dos motivos pelos quais um projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, principalmente quando envolver dinheiro. Como tem aqui um costume de não se tirar nenhuma dúvida na primeira fase de votação, eu preferi me abster para a gente poder avançar na discussão nesse momento. Bom, esse é um projeto que reconhece a importância da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formosa, a APAE. É uma instituição que é reconhecida, que presta um relevante serviço público à nossa sociedade. Já vieram outros projetos para subvenção, para destinar funcionários, e, com certeza, sempre terá o nosso apoio, projetos dessa envergadura, para apoiar uma instituição tão importante como vocês. A única coisa que eu não vou compactuar nunca será com coisas erradas. Eu jamais irei compactuar com má fé, eu jamais irei compactuar com politicagem. A primeira dúvida que eu tenho a respeito desse projeto é: ele está destinando R$135 mil a ser pago em única parcela para a reforma de salas de aula. A minha dúvida é: de onde vai sair esse dinheiro? Alguém parou para perguntar de onde veio esses R$135 mil que será utilizado e destinado como subvenção para a APAE? Essa é uma pergunta muito necessária e me fez estudar bastante ontem, inclusive até bem tarde da noite, conversar com muitas pessoas e aprofundar no estudo dessas leis. Bom, o projeto ele é silente sobre a origem do dinheiro. Como que a gente vai fiscalizar um dinheiro que é um fantasma? Ele entra e sai e a gente não consegue nem rastrear e nem avaliar de onde está sendo tirado para poder, talvez, retirá-lo de algo menos importante, como, por exemplo, não posso deixar de lembrar, 1,5 milhão das contas para festas do prefeito e da primeira-dama. O artigo 3º, ele está falando em recursos públicos. Então, me parece aí que são recursos públicos. Mas a justificativa não diz em momento algum, e eu peço encarecidamente para o setor jurídico da prefeitura e para o prefeito que pare de assinar as coisas sem ler. Minimamente, quando for mandar qualquer projeto, dá uma olhada, conversa com a sua equipe e pergunte para não passar esse tipo de vergonha aqui no plenário, frente do povo, e menos ainda expondo os vereadores, porque os projetos chegam para a gente 18 horas da sexta-feira, está todo mundo descansando na prefeitura. Eu não tenho condições nem mesmo de conversar com alguém aí da prefeitura para saber de onde está vindo. Algumas dúvidas que eu tenho. O artigo 6º dessa lei que foi colocada como anexo nesse projeto, ele diz que haverá um representante do Legislativo no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu queria saber quem que é o representante do Legislativo. Alguém poderia me responder? A senhora sabe, presidente, quem que é o representante no CMDCA? Ou o líder de governo? Tem essa resposta? Então anota aí para o senhor me responder depois, que senão o senhor me responde, eu fico no vácuo. O artigo 7º da Lei 168 de 91, ela diz o seguinte: compete ao CMDCA gerir o fundo municipal, alocando recursos para os programas das entidades governamentais e repassando para entidades não governamentais. Falhas. Não encontrei no site da prefeitura qual que é a composição atual do CMDCA, por isso que eu não sei nem mesmo quem é o representante do Legislativo, que seria uma pessoa também para quem eu poderia perguntar a respeito dessa resolução número 11, que foi aprovada em uma sessão extraordinária. Essa resolução, ela já aprova o uso desse recurso que está disponível no Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para a reforma da sala de aula. E ela não fala nada sobre envio de lei. Prestem atenção, senhores colegas vereadores. A APAE recebe e já recebeu esse tipo de doação, esse tipo de repasse do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e nunca precisou passar pela Câmara Municipal de Vereadores. Porque está previsto na própria lei que rege o fundo, que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é que vai definir e repassar com autonomia esse dinheiro para as instituições sociais. E assim eles o fizeram, a resolução número 11 de 2021, que foi votada e aprovada em 23 de dezembro de 2021. E aí fica essa pergunta, por que que não diz qual é a fonte desse recurso? E eu conto para os senhores por que que não diz onde é que está tirando dinheiro. Porque não é recurso público. Esses 135 mil reais não é dinheiro público. Por isso que é silente esse projeto de lei. Eles estão querendo utilizar, o prefeito e a sua trupe, estão querendo utilizar dinheiro de doação de imposto de renda de pessoa física para fazer politicagem. E eu falo isso com muita, muita, muita propriedade, porque tem dinheiro meu nesse meio. De novo, o ano eleitoral vem fazendo milagres. Dessa vez, o prefeito quer fazer bonito com o chapéu dos outros. Essa é uma lei absurda, não tem nenhum amparo legal, não tem precedentes na história dessa Câmara Municipal. A APAE já recebeu doações de imposto de renda e nunca precisou passar pela Câmara, porque não cabe a nós, senhores. Não é nós que vamos decidir para onde vai ser destinado o dinheiro do recurso que vem de doações de imposto de renda. Essa lei é movida única e exclusivamente pelo desejo de enganar as pessoas. Eu peço que essa lei seja retirada de pauta. Pelo amor de Deus, vamos parar de brincar com os sonhos das pessoas. A APAE, ela faz um trabalho sério, um trabalho respeitado aqui nessa cidade, e graças a isso, a seriedade do trabalho que essas pessoas que estão aqui fazem, é que pessoas boas e corretas e honestas, os pagadores de impostos que bancam esse país, destinam
seu recurso na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Inclusive, isso foi falado aqui na semana passada. E eu concordo plenamente com quem disse isso. Nós precisamos fazer movimentos, sim, para que as pessoas, na hora de fazer sua declaração de imposto, destinem esse recurso para as instituições da própria cidade. E foi isso que eu fiz. Uma parte desses R$135 mil é dinheiro meu. Foi dinheiro que eu conversei com o meu contador, ele emitiu uma guia DARF, eu paguei essa guia, eu enviei um ofício para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está aqui, dizendo para onde que eu queria que fosse enviado esse dinheiro, que era para a PAI, porque eu conheço e confio no trabalho desses senhores e senhoras. E esse dinheiro está para fazer aniversário, porque eu enviei esse ofício no dia 22 de abril de 2021. Está para fazer um ano que esse dinheiro está parado. E eu procurei os responsáveis da PAI para dizer: o dinheiro chegou? Porque está batendo a porta a nova declaração do imposto de renda. Como que eu vou fazer uma nova destinação do imposto de renda se nem o do ano passado chegou? E aí foram procurar saber, não só... O meu dinheiro é muito pouco, tá? Obviamente, eu sou apenas uma servidora pública, mas o meu pouquinho com outros pouquinhos é que vai fazendo a diferença. Existem outros doadores anônimos que fazem doações robustas para a PAI, que já fizeram em anos anteriores e fizeram novamente, por isso que está esse valor expressivo de R$ 135 mil. E eu repito, isso não é dinheiro público, não é dinheiro público. A Câmara não tem legitimidade para discutir o uso desse dinheiro. Nós não temos. É uma vontade livre e consciente daquela pessoa que vai doar. Como eu disse, quem doa, envia um ofício para o CMDCA, indicando para onde gostaria que esse dinheiro fosse doado. O CMDCA se reúne, aprova uma resolução e encaminha esse dinheiro. Esse dinheiro está, pelo menos, há 4 meses parado, atrasando a reforma das salas, atrasando a atenção que essas crianças e adolescentes e pessoas adultas excepcionais aqui de Formosa precisam, única e exclusivamente porque o prefeito quer fazer politicagem. Isso não existe, mandar uma lei para a Câmara definir para onde que vai ser mandado o dinheiro de imposto de renda de pessoa física. Isso é um absurdo. Eu estou brigando por isso, porque eu não quero que o ano que vem isso volte a acontecer, mas eu tenho certeza que não vai acontecer. Mais um minutinho só para eu concluir, senhora presidente.
Um minuto para concluir.
Eu estou realmente muito revoltada de ver esse desejo de fazer politicagem com o dinheiro dos outros, porque é muito difícil já a gente convencer as pessoas a fazerem esse tipo de doação. E as pessoas que fazem esse tipo de doação, elas não querem ser vistas, elas querem ter o seu sigilo fiscal preservado. Eu estou abrindo aqui o meu, porque eu também doei, mas tem outras pessoas que não querem. Então, por favor, senhoras vereadoras e senhores vereadores, eu peço para que essa lei seja retirada de pauta, porque ela é ilegal, ela não guarda nenhum tipo de amparo. É um absurdo o que estão fazendo com a PAI, fazendo com que eles tenham que ir com pires na mão, pedir, pelo amor de Deus, para o senhor prefeito liberar o dinheiro que é deles de direito. É o dinheiro deles, é o dinheiro que eu destinei uma parte, que outras pessoas destinaram outras partes, que doadores anônimos destinaram suas partes. Vamos respeitar um pouquinho essas pessoas. A gente não tem condições de ficar fazendo leis para isso. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, líder de governo.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, senhores internautas. Eu, no momento, não devolvi nem um centavo da minha instituição do imposto de renda, mas se eu tivesse que devolver, eu tinha certeza, porque eu não opto pelo aquilo que eu vou devolver. Por que que eu não opto? Porque... Eu sou obrigado a devolver, eu não estou devolvendo porque eu sou bonzinho, não. Às vezes aí eu posso escolher uma entidade que possa ser aplicado os recursos públicos, é onde o prefeito municipal hoje está fazendo de forma correta de mandar o projeto para a Câmara, para que realmente esse recurso está na dependência da administração pública, que hoje é no CPF do prefeito Gustavo Marques. E está fazendo mais do que é justo. Eu acho que deveria não ser 135, não. Deveria ser 270. Tinha que ser dobrado.
E eu acho que deveria ser dobrado esse valor, porque é uma instituição que nos alegra, que é uma instituição que faz de cada servidor público ali, que eu conheço vários servidores públicos daquela instituição, que trabalha é pelo amor, pelo carinho, ajudando as famílias, porque tem família que passa dificuldade tremenda com essas crianças, com esses jovens. Então, nós temos é que valorizar. Valorizar se cada dia, se cada mês chegasse aqui esse valor para eles, dessa instituição. Com todo o respeito, senhores vereadores. Quero dizer para os nobres colegas vereadores, que eu não vou citar nome de vereador, que os representantes da Câmara Municipal, na pessoa da Josi e a de Jane, que faz parte do Conselho da Criança e Adolescente. Porque não é possível se um vereador de 4 mandatos não ia a fundo e saber de realmente do que procede. Eu quero dizer para os senhores que o corpo jurídico da casa está aqui, tanto o jurídico interno da casa e externo, que hoje é a doutora Maria Alice e o Teles. Eu tenho certeza, com toda a propriedade e respeito a esses dois advogados que hoje representam essa casa, esse projeto ele é legal e, além de tudo, ele é moral. É moral por quê? Pela entidade que realmente precisa. Porque ninguém estaria aqui com pires para aqui pedir para vereador, para poder vim atrás de um recurso para ir lá. Eu posso falar dessa forma. Eu acho que não é o prefeito, não, que às vezes aproveita dessa politicagem, são nós, porque ele manda aqui, ele pede para nós, manda para essa casa, é para que nós tenha consciência se o que ele está fazendo, para depois ele prestar conta ao Tribunal de Conta ou qualquer instância, assim que seja questionado. Então, eu quero aqui é parabenizar o prefeito municipal. Aqui não tem politicagem barata, não. Todo ano, essa mesma forma. O prefeito municipal não pode fazer dos recursos públicos subvenção para as entidades. Eu acho que não só o prefeito Gustavo Marco, mas os que passou e os próximos que vier, tem que ter consciência que essas entidades, não é que elas não funcionam corretamente, mas com os recursos públicos em mão, eu tenho certeza que eles fazem muito mais do que sem os recursos públicos, que é o direito de cada um deles. Olha, cada criança que eu estou olhando, que eu tenho pessoas que eu conheço, tenho pessoas da minha família que necessita desses amparos e dessa efetividade dos trabalhos de esses profissionais que estão aqui, ó. Eu que jamais queria que eles vissem aqui me agradecer, não. Nós temos a obrigação de votar e as coisas chegar até aquela instituição, que é um dever nós como vereador. Foi 75 mil pessoas que acreditaram, nós votamos para nós ter, para não só eles e mais outras entidades ter dias melhores. Agora, hoje, hoje, na cidade de Formosa, um prefeito com mais de 60% de aprovação, tudo que ele faz é politicagem. Eu não quero concordar aqui, não, gente. Mostra. Eu posso até, depois, no tardar da discussão, procurar a procuradora dessa Câmara e o procurador dessa Câmara para mostrar a realidade se é inconstitucional esse projeto. Eu quero aqui, senhores vereadores, nós todos, os 19 vereadores e vereadoras, nós lutar por uma sociedade melhor, por uma população que recebe os benefícios na hora certa. Não precisava de estar aqui, não. Já era, até eu concordo em parte de algumas coisas que o prefeito já deveria ter mandado para chegar até eles, mas é muito tarde do que nunca. Eu tenho certeza que eles têm a consciência disso, que vai chegar em boas horas, e vai. E agora eu quero desafiar os vereadores. Eles vão fazer a prestação de conta dessa casa, que o dinheiro que está em lá não é dinheiro errado, e eles não vão usar o dinheiro de forma errada, não. Porque eu acredito na responsabilidade dos diretores financeiro e daquela entidade que eles têm responsabilidade de gerir o dinheiro que está indo para lá. Eu tenho que dar um crédito, assinar a minha assinatura, responsabilizando por mim esse recurso que vai lá, que eu sei que eles vão gerir com responsabilidade esse dinheiro. Né, vereador, vim aqui falar que é um dinheiro ilegal, imoral, que não acontece dessa forma não, gente. Nós temos que parar. Nós, eu não estou citando vereador e vereadora, nós temos que parar de tudo que colocar na frente é desvio, é corrupção. Quando estiver, mostra o local, está aqui, ó. Eu acho que é dessa forma, entendeu? Eu quero aqui, é só pedir aos senhores desculpa pelo acontecimento, mas é pelo o calor da discussão, que todos os projetos que vêm para cá, ou de subvenção, ou de uma melhora na cidade, a discussão aqui é calorosa, entendeu? Eu ia entrar, mas eu vou esperar mais o ponto adequado para me entrar em outra discussão do que está acontecendo na cidade e está aí nas redes sociais. Nós não podemos, não, gente. Nós temos que engrandecer nossa cidade. Uma cidade de 130 mil habitantes que precisa maciçamente dos políticos de Formosa, dos vereadores, deputado estadual, federal, senador e presidente da República, não só do prefeito. Eu tenho certeza que se o prefeito não estivesse fazendo o que ele hoje ele fala, eu não estava aqui parabenizando ele, não, que eu já estou em 4 legislaturas aqui, eu sei o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Tem coisas para melhorar na cidade? Tem coisa para melhorar, isso nós não podemos esconder, não. Mas agora, valoriza o que está sendo feito, valoriza. Valoriza a garra desse prefeito, um prefeito de 34 anos de idade, ter a vibração, o respeito, a responsabilidade e o carinho com o povo dele da cidade de Formosa. Então é isso que eu quero, que tenha hombridade. Da mesma forma de reclamar, cobrar, é a mesma hombridade de parabenizar quando está fazendo uma atitude do interesse coletivo da nossa cidade, que é hoje uma subvenção papai. Eu quero falar aqui para vocês, podia vir todo mês que eu votaria a favor e ia defender quantas vezes pudesse. No governo de Itamar eu votei e apoiei, no de Pedro Ivo da mesma forma, e agora da mesma forma farei de novo. Faça aqui, ó, eu não, por exemplo, eu sou um cara que o que eu tenho de falar das pessoas, eu tenho que agradecer. Lindo. Não converso com ele, não tem particularidade de conversa com ele, mas o deputado Sebastião Caroço mandou emenda para isso. A gente tem que parabenizar quando as pessoas fazem. A gente tem que parabenizar.
Líder.
Não é só bater.
Só para a gente, quem está em casa, entender a discussão, porque parece que todos os vereadores aqui é burro, né? É isso que está aparecendo. Esse fundo aqui que ele está criando, o FMAS, é para gerir esse dinheiro de 500 mil que está sendo tirado do Fundo da Saúde, que estava destinado para o antigo municipal, não é isso? Do Projeto 10, que são esses 500 mil, que é para pagar essa subvenção da APAE, para pagar a PAF e o Lar São Vicente.
A PAF não,
vereadora. Só tá dentro, tá tudo dentro.
Esses recursos...
É Madre Eugênia, presidenta.
É Madre Eugênia?
Madre Eugênia.
Só para eu entender... Porque uma coisa é da imposição do imposto de renda e acho que ele está falando outra coisa. A gente está aqui falando da subvenção que vai vir da prefeitura, que ela vai pagar, que está tirando dessa previsão do orçamento da saúde.
É que são 130... Né? Isso.
Pela ordem, senhora presidente.
É esse valor que dá no valor de 527 mil. Tem 27 mil... em conta e mais essa suplementação que dará o valor de 527 mil. Esses são os valores. Entendeu? Então, eu quero dizer que parte desses recursos é do imposto de renda, que é devolvido.
Mas não destinado.
Não, é devolvido. Não é ninguém que está fazendo graça lá e devolvendo para a prefeitura, não. É porque a restituição do imposto de renda é que cobra. que quem tem direito a receber, tem direito a receber, mas quem tem que pagar, tem que pagar.
Então, o senhor já fez alguma, senhor presidente, senhor líder? Se o senhor quiser, eu te explico como que é.
Não, eu já fiz, não preciso explicar não, porque eu já fiz em 2009 e 2010.
O senhor está falando tudo errado, não é isso não.
Entendeu?
Não é assim.
Entendeu? A senhora quer dizer que a senhora extrapolar o teto de recebimento, quer dizer que a senhora paga se a senhora quiser. Eu desafio isso. Eu desafio esse aqui que receber fonte maior que não tem que devolver. Que não tem que devolver.
Não, não, deixa eu explicar. Só
então, na hora que a senhora pega a fala, que eu,
por favor, ordem, presidente, eu tá dando uma bagunça daqui já.
Líder, você me permite uma parte, líder do governo?
Uma parte, vereadora Kátia.
Com a palavra, uma bagunça, vereadora Kátia.
Uma bagunça generalizada aqui nesse plenário. Quem está nos assistindo não está entendendo nada. Eu estou vendo aqui perplexo o rosto dos presentes aqui, você entendeu? Porque virou um disque-disse. Mas nós vamos começar... Para começar a nossa conversa, a nossa discussão...
Por que que eu devo a parte? O que eu estou falando, baseamento jurídico do que eu estou falando e transmitindo para eles. Eu não estou falando aqui nenhuma inverdade da minha fala.
Sim, senhor. É só para a gente começar pela ordem, líder, do seguinte. Nós temos aqui, pelo Poder Executivo, minha gente, três projetos que vão entrar em votação. Nós subvertemos a ordem da votação para favorecer os presentes da PAI que estão aqui. Mas a realidade é que, se o projeto de lei ordinário número 10/22, que vai ser votado e discutido em seguida, não for aprovado, nada disso que está acontecendo aqui pode acontecer. Porque esse orçamento que está aqui com a previsão, que a previsão dessa doação da PAI está dentro desse anexo 1, no item 5, que é da FIMAS, que é justamente essa discussão que eles estão discutindo, dentro desses 500 mil, está dentro do anexo desse projeto. E se esse projeto não aprovar, não entra esse orçamento.
Eu não tô enganada,
ô líder?
Correto,
está enganada.
Do remanejamento.
Está enganada, senhora vereadora. O projeto que nós estamos votando, mais uma vez, como eu disse, não é dinheiro público. Não é dinheiro público.
Mas está dentro do anexo,
vereadora.
Não
é dinheiro público.
Do projeto número
10. Leia
apenas
o projeto da subvenção de 135 mil reais.
Mas está dentro do anexo, e por isso que nós estamos discutindo aqui.
Só um minuto, a palavra está com a vereadora Cátia. Você deu a palavra para a vereadora?
Senhora, me dá uma palavra.
Quem está com a palavra é eu,
vereadora. Só para eu...
Acabou o tempo, líder.
Porque o nosso interesse aqui é esclarecer. Da melhor forma possível. Não
ficar brigando. De aqui. Governo, eu tenho o tempo necessário para a discussão dos projetos.
Que, inclusive, senhores
vereadores... Então, a palavra está com o líder, passou para a Kátia, e aí você pede a palavra para o líder.
Não, é da Kátia, senhora presidente.
Está com
o
líder
a parte
de governo.
Não, eu
e
passei
aí
a parte. Então, nobre colega presidente, o projeto 10 eu vou discutir. Eu tenho na íntegra todo o detalhamento do projeto aqui. Eu só quero deixar à vontade, senhores vereadores e vereadoras, e por presente. Vocês podem ficar...
Eu não terminei a...
Vocês podem ficar tranquilo, aprovado aqui o recurso seus. Eu vou solicitar dos 19 vereadores, não é só vereador da Bazão, os 19 vereadores que em brevidade possível, que esses recursos estará na mão de vocês, e vocês venham aqui para mostrar para essa pessoa, ou pessoas que são contra o desenvolvimento, a parceria do prefeito Gustavo Martins, mostrar a prestação de conta ao prefeito, repassou a sua totalidade, e depois que vocês fizerem a conclusão desses recursos, mostra aqui, ó, está aqui, senhores vereadores, os recursos foram gastados com isso aqui, porque parece aqui nessa casa, que a cidade de Formosa, ela é toda manchada de corrupção, de desvio de recursos públicos e tudo. É o que parece aqui. Então, eu acredito e quero confiar em vocês, que vocês vão gerir os recursos e pode ter a hombridade desse vereador estar junto com vocês em qual decisão
líder,
vocês tiver.
Esse recurso, ele foi para o fundo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a única forma de passar agora é por subvenção, mas precisa desenhar para poder as pessoas entenderem.
O artigo 7º da lei de 91...
Muito obrigado, senhor presidente. Eu encerro minhas palavras.
Vereadora Kátia, me dá uma parte. Obrigada, senhor presidente. Projeto em discussão.
A senhora é a presidenta, é o líder.
Presidente.
Alguém me dá uma parte aí, porque...
É a palavra, por favor.
Com a palavra, vereador Dr. João.
Presidente, também quero falar, viu?
Ok.
Só fazendo um breve resumo de toda essa discussão que aconteceu, o que, que acontece aqui? Só para o pessoal ficar entendendo, porque eu também sou meio leigo nessas coisas, eu estou aprendendo aqui com vocês. Então, primeiramente, a gente tem essa questão do recurso, de onde veio. Veio de doação, isso já ficou muito bem claro, muito bem esclarecido, pelo que eu entendi. Só que o dinheiro foi para o Fundo Municipal da Assistência Social, e para sair de lá você tem que ter uma previsão orçamentária que não existe pela última PPA, porque se valorizou muito mais festa, em torno de 1,5 milhão, do que a própria assistência social, que, se eu não me engano, está com 90 mil de previsão orçamentária para o ano de 2022. Só 90 e poucos mil reais. Se eu tiver enganado alguém, por favor, me corrija. Tá? E agora o que se quer, na próxima lei que será votada, é aumentar o valor para assistência social para 500 mil reais, tirando o recurso da saúde, sendo que neste caso específico da PAI, o recurso já existe, porque é um recurso de doação que não teria que vir da saúde, não teria que ser tirado da saúde para poder alimentar, para poder fazer a doação e alimentar a previsão orçamentária da Secretaria de Assistência Social. Então, é essa questão, essa discussão toda que se faz aqui, mil discursos, querendo defender um, defender outro. Então, o dinheiro não é da prefeitura, o recurso não é da prefeitura, é um dinheiro vindo de doação, mas que entrou no fundo municipal, e a partir daí, para poder sair de lá, tem que ter a previsão orçamentária. Eu estou falando isso porque eu ainda vou discutir a questão dessa próxima lei, e eu não concordo que tenha que se tirar da previsão orçamentária da saúde, porque a saúde está deficitária e precisaria sim desse recurso. Mas a gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco, tá? Então, é só para colocar, ninguém aqui é contra que esse recurso seja destinado à PAI, nem eu, nenhum dos vereadores da oposição e nenhum dos vereadores da base. A discussão é se isso vai ser feito através de uma lei aqui da Câmara, porque pelo que eu entendi, ao que parece, era desnecessário, ou se o recurso tem que ser destinado diretamente. Eu entendo, pessoalmente, como cidadão, que esse recurso deveria ser destinado diretamente à PAI, sem ter que passar pela burocracia de ter que ser aprovado aqui na Câmara por um projeto de lei da Câmara. Com a palavra, vereadora Kátia, e depois a parte para a vereadora delegada Fernanda.
É porque só um minutinho, presidente. É porque esse recurso, vereador Dr. João, acho que nós podemos conversar com mais tranquilidade, sem nos exaltar, porque eu acho que fica até mais claro para quem está nos assistindo. Esse recurso, ele já está... Né, a destinação dele já está lá no Conselho da Criança e do Adolescente. Ele só pode sair de lá por subvenção. É por isso que está sendo votado aqui. Então, é preciso que fique claro, as pessoas entenderem que não precisava vir para a Câmara. Agora precisa. Agora precisa, porque ele está dentro do fundo do Conselho da Criança e do Adolescente, e para tirar de lá a gente precisa da subvenção.
Como eu comentei na fala do vereador, teremos 5 dias aí para discussões calorosas, acredito que a gente vai poder discutir isso em outros momentos. Mas com a palavra a vereadora delegada Fernanda.
Mais uma vez, esse dinheiro não é dinheiro público, é dinheiro destinado de pessoas físicas que pagam uma guia a mais para destinar o seu bolo que vai para os cofres do Leão, do governo federal, e a gente pode mandar uma porcentagem para algum fundo do nosso interesse e mandar um ofício para esse fundo dizendo qual a instituição que eu, como doadora, gostaria que fosse apreciada. Se a gente quer que a Câmara aprove, não precisaria de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Lei 168, de 91, diz compete ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, inciso 7, gerir o fundo municipal, alocando recursos para os programas das entidades governamentais e repassando verbas para as entidades não governamentais. Em momento algum se exige lei, porque esse dinheiro não entra nos cofres públicos da prefeitura. A Receita Federal envia direto para a conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O que eu não entendi da onde que o jurídico entendeu que precisava mandar uma lei. E mais do que isso, para enganar mais ainda as pessoas, eles mandam junto uma outra lei. Não especificam na justificativa, como eu disse, de onde vem esse dinheiro, porque pode ser mesmo. Pode ser esse dinheiro dos 500 mil, pode estar tirando 135 mil e doando para a PAI, ótimo. E cadê os outros 135 mil que foi doação de imposto de renda que até agora não chegou? Alguma coisa está acontecendo que esse dinheiro não está sendo enviado como deveria ter sido já há pelo menos 4 meses para a PAI. Esse dinheiro está fazendo aniversário. Isso é muito sério, não é dinheiro público. Estão criando dificuldade para vender facilidade. Para todo mundo vir aqui, enganar as pessoas e falar, olha como eu sou bom, eu vou destinar 135 mil reais para a PAI, quando na verdade é dinheiro de pessoa física. As pessoas são livres nesse país para doar. A gente tem que incentivar as pessoas a doar e não ficar enganando ou fazendo bonito com o chapéu dos outros. Não é dinheiro público, é dinheiro de pessoa física. A PAI já recebeu em anos anteriores esse dinheiro e agora, com o milagre do ano eleitoral, para fazer politicagem, se envia um projeto para... Olha como somos bonzinhos. Vamos doar uma subvenção que, na verdade, não é nem dinheiro meu. É dinheiro das pessoas honestas, corretas e pagadoras de impostos desse país. Obrigada.
Só uma questão de ordem, senhora presidente. É só uma questão de ordem, presidente. Agora, não mais no meu tempo de palavra, só citar aqui o artigo 44 do nosso regimento interno, que diz lá no item 3, em qualquer momento da sessão, compete ao líder, no item 3, em qualquer momento da sessão, usar a palavra para tratar do assunto que possua relevância, urgência, interesse ou conhecimento da Câmara, salvo quando estiver procedendo à votação ou houver orador na tribuna. No parágrafo 2º, o líder ou orador, por ele indicado, que usar a faculdade estabelecida no inciso 3, deste artigo, não poderá falar com prazo superior a 10 minutos. É só para definir, porque está com essa ideia de que o líder pode falar o tempo que quiser, a hora que quiser. Então, tem essa questão do
usar
limite de tempo.
Usar a palavra a hora que quiser.
Tá?
Né? Mas interromper, só não votação esse limite. Em tribuna.
Sim, tem esse limite, sim. De 10 minutos, tá,
sim,
bom?
Ele pode interromper a fala dos 19 usando 10 minutos para casa 19, vereador. Está no regimento.
Tá, ok. Então, é só essa questão dos 10 minutos, senão que pode falar o tempo que quiser, não, tá bom?
Acaba que pode falar o tempo que quiser, né? Pode interromper a fala.
Com ele
a palavra,
é o líder, presidente,
vereadora
a senhora,
Kátia Rodrigues.
Está tranquilo.
Senhora presidenta, nobres vereadores, a margem do que foi discutido aqui acerca da legalidade, eu estou satisfeita que esse fundo foi para o Conselho da Criança e do Adolescente, que essas doações, que esse valor arrecadado foi destinado às nossas crianças e adolescentes. E eu estou mais satisfeita ainda que a orientação foi a destinação da PAI. Então, não vejo aqui o porquê de tanto PPP, porque o valor é pessoa física? Sim, é pessoa física. Não estou falando aqui a margem do que é, o que está... A margem da discussão do que é legalidade, do que não é legalidade, porque até agora não vi ilegalidade aqui, apresentada aqui. Não tem, no meu ponto de vista, não houve. E estou falando do ponto de vista de social, da sociedade. O valor foi muito bem destinado, que foi para o Conselho da Criança e do Adolescente, está de parabéns. E muito mais pelo Conselho chegar à conclusão de que esse valor, a destinação dele era a PAI. Então, senhores vereadores, eu acho que o fim a que se destina aqui, os valores que foi destinado aqui, que estão sendo destinados, está muito bem justificado, está muito bem explicado e muito bem merecido. Pode ter certeza que tem a minha aprovação, que tem a minha anuência, e eu estou muito feliz que esse valor está chegando aí até a PAI.
Vereadora, uma parte, eu preferi pegar essa parte com a senhora, porque a senhora, além de atuar muitos anos na área social, a senhora é advogada e tem conhecimento de causa, né? É só para esclarecer a minha santa ignorância, o prefeito poderia mandar 100 projetos se o município tivesse estado de calamidade pública, não é isso? Como o município não está, ele tem que mandar o projeto para ser aprovado por essa casa. É isso? Eu queria só esclarecer com a senhora.
Eu não entendi, vereador. Fala mais quando, com tranquilidade, calma.
Tá, quando esse projeto vem através de decreto, o prefeito manda, sem aprovação dessa casa, se o município tivesse estado de calamidade, não é isso? Aí não precisaria... Desse projeto.
O projeto número 10 que você está falando.
Exatamente,
não esse 10. Da PAI.
Eu estou esclarecendo. Como o município não está, ele precisa. Porque esse recurso está lá. Não interessa se ele vem de declaração de boa de renda, de restituição, se ele vem de emenda parlamentar, emenda bancada, mas ele está lá, né, nessa, no Fundo Municipal de Saúde, né, da criança e
da
adolescente.
Criança, do Conselho da Criança e do
então,
Adolescente.
Então ele tem que ser, tem que vir para essa casa para a gente aprovar, para ele liberar, para ele remanejar esse recurso, não é
Porque
isso?
Porque eu acredito, vereador Tuvão, que além da orientação jurídica, o Executivo também tem orientação e o Conselho também tem orientação dos contadores. E os contadores orientam a forma certa de se fazer, né, a transmissão desses valores. E a subvenção é uma delas.
Só uma parte, vereador.
Obrigada.
Beleza.
Pois não, líder.
Só para complementar a fala da senhora, os conselhos, fundo, são criados pelo Poder Executivo. Enviado para essa casa e votado aqui nessa casa. Todos os fundos da administração pública. Passa aqui para ser votado. Porque não é legítimo. Muito obrigado pela
Inclusive,
parte.
Inclusive, líder do governo, nós fizemos aqui o dia, né, do idoso, do vereador, na melhor idade, e aqui a primeira-dama Caroline Marques fez um compromisso com todos os 19 vereadores da melhor idade presente de reativar o fundo, né, do Conselho do Idoso. É uma cobrança que eu aproveito para fazer aqui agora, publicamente, porque nós queremos, sim, esse conselho reativado. Os conselhos, eles são importantíssimos. Olha aí a importância dos conselhos. Obrigada, senhora presidente.
Inclusive, vereadora Cátia,
com a palavra, a senhora não foi citada, vereadora. Com a palavra, vereador Hermes Costa.
Me escreve, presidente.
Hermes, me dá uma parte aí, então, rapidinho. Antes de começar, então?
Só para o plenário entender, porque senão fala que a gente está caçando a fala do vereador. A gente tem um regimento interno que, quando está discutindo, cada vereador tem 10 minutos para falar. Depois que ele fala, ele só pode falar de novo se for citado o nome ou se o outro vereador der a parte. Porque se não seguir esse regimento interno, uma sessão que era para durar aí 1 a 2 horas, vai durar 20, 24 horas, porque aí todo mundo fala, assim, não fica sem regra, né? Então, como todo lugar tem regra, aqui também tem uma. Com a palavra, vereador Hermes.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres colegas, público presente, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Senhora presidente, nobres colegas, nós sabemos, aqui, é fácil nós entendermos a política. Né, nós estamos aí um ano eleitoreiro. Né, na semana passada, nós vimos aqui, senhora presidente, a questão dos vicentinos. Né, até o Marquinhos ficou de trazer as negócios, mas aqui o Marquinhos já tirou a dúvida naquele dia mesmo, que não realmente não tinha sido pago, né, o ano de 2020 e o ano de 2021 não foi pago, né, mas que foi protocolado em setembro do ano passado, dia 29 de setembro, foi protocolado na prefeitura e está esperando a prefeitura, a resposta da prefeitura para poder fazer esse pagamento.
Boa parte, vereador. Só um minuto. E a própria lei que nós votamos retroage para pagamento de R$ 136 mil de 2021.
Isso. É aquilo que eu falei, né, que com certeza...
É porque aqui nós estamos lendo poucos projetos e fazendo política demais.
Aqui, o que acontece? Com certeza vai ser pago, porque esse ano é o ano que está a visibilidade para ir para uma pré-campanha do governo municipal. Mas o que interessa aqui, vindo para nós aqui esse projeto, mesmo que a gente entenda que é gigante brigando com minoria, gigante que tem o poder, detém o poder, isso no nosso Brasil é há anos, é dessa forma... se a gente for ater com essa briga de quem está na máquina contra aqueles que não estão na máquina, mais uma vez, a população será prejudicada. Aí eu estava lendo aqui o projeto, no artigo 2, no parágrafo único, que diz assim, fica determinado que seja feita a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formosa Pai, ao fim da utilização do recurso descrito no caput do artigo 1º desta lei, à secretaria competente. Parágrafo único, senhora presidente. Esta prestação de contas deverá ser apresentada através de planilhas de custos e cronograma físico-financeiro relativo às prestações de serviços, realização de obras ou aquisição de bens de natureza permanente, de materiais de expediente, consumo de despesa com manutenção, inclusive pessoal, encargos sociais e qualquer outra documentação que se faça necessário para a devida comprovação. Então é interessante aqui que dá aqui a obrigação para que a PAI venha esclarecer e fazer com que mostre documentos do gasto e da utilização desse dinheiro público. E eu tenho certeza aqui, olhando para vocês, que vocês não terão dificuldade nenhuma, né, de utilizar esse dinheiro, esse recurso, né, e prestar conta o qual será de benefício à entidade. Então, vocês estão de parabéns estar aqui nessa manhã para ver aqui a votação desse dinheiro, aonde vai ser destinado esse recurso à PAI. Está de parabéns e, com certeza, senhora presidente, nós temos aqui que parar um pouquinho dessa politicagem mesmo. Sabemos que isso existe mesmo, vai ser assim. Sempre assim, vereador Índio. Essa politicagem, essa briga de gigante. Mas quem está na máquina, meu amigo, sempre vai ter a vantagem, né? E nós estamos aqui em ano eleitoral e vai ser sempre assim. Então, diminuir um pouco a discussão e votar em favor da população de fato. Então, a minha visão é essa. Não votarei contra um projeto que vem para a ajudar e a manter essa instituição, que é a PAI, tão importante. Inclusive, eu tenho uma amiga muito forte lá, muito forte, assim, amizade minha mais velha, que é a Vilma Vieira, vocês devem conhecer, né? É uma amiga de muitos anos, né? E nós conversamos muito, inclusive ela tem o filho Matheus, né? Que é especial ali. Então, assim, vocês estão de parabéns, continuem lutando. E, com certeza, não é só 135 mil, não. Teria que vir aqui, vira mais recursos para a PAI. Uma parte, delegada Fernanda.
Eu só queria complementar a fala da colega vereadora a respeito do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, porque eu quis destinar uma parte do meu imposto ano passado, uma parte para a PAI e uma parte para o Lar São Vicente de Paulo, e não pude, porque esse conselho não estava ativo. Então, só para fazer coro, eu espero que esse ano a gente consiga fazer a destinação para essas duas instituições que precisam tanto e que merecem. E que o prefeito faça a sua parte, porque isso sim é dever dele, fazer e funcionar o conselho municipal, mas não ficar enganando as pessoas e pegando dinheiro, falando que é subvenção, sendo que, na verdade, é dinheiro particular. Obrigada.
E aqui, senhora presidente e líder do governo, Mundim, faça aqui um apelo, um pedido ao senhor, que é líder do governo, para essa questão do Lar São Vicente, que desde setembro do ano passado, 2021, está lá o pedido e ainda não foi ainda colocado esse dinheiro, que é do ano de 2020 e 2021, para o Lar São Vicente, que é tão necessário para a manutenção daquele
só
lar.
Só para, vereador?
Sim.
Só para cumprimentar, daqui, inclusive, no próximo projeto, nós vamos votar aqui, ó. São duas parcelas, uma parcela de 136 mil, que é os débitos que está atrasado no tocante. Mas o que não aconteceu foi entregar a documentação no tempo correto para poder fazer o convênio. Pode olhar nos convênios, outro foi cumprido, das outras subvenções. Só não do Lar São Vicente, que não teve. Mas está aqui, nós estamos votando hoje, uma parcela de 136 mil depois de votado vai ser paga integral e os outros 136 divididos em 12 parcelas.
Isso aí.
Assim que fazer o depósito, eu tenho a hombridade de mostrar para o senhor pegar lá o extrato e mostrar para o senhor, tá bom?
Tá bom. Senhor presidente, muito obrigado.
Obrigada, vereador Hermes. Com a palavra, vereador Marcos Araújo.
Bom dia, os vereadores, vereadoras, servidores da PAI, Sintego, Guarda Municipal, servidores da Câmara, a todos que estão aqui presentes, as redes sociais. Quero falar um negócio para vocês. Tem hora que dá nojo de falar que eu sou vereador. É uma discussão dessa aqui, que não vai levar a lugar nenhum, que fala de politicagem, fala disso, daquilo, que o dinheiro não é público, que o dinheiro é privado, é particular. Que diferença vai fazer isso? O dinheiro importante é os 135 mil chegar lá na PAI. Se o prefeito está cumprindo a lei de que tem que mandar para cá, ou acaba com a Câmara então, se a Câmara não tiver que aprovar os atos do prefeito, então vamos mexer nisso aqui. Gente, pelo amor de Deus, a discussão sem foco, sem nada. E eu não vou dar a parte para ninguém. Hoje eu vou ser sem educação, não preciso de me pedir a parte. Porque é uma falta de respeito uma discussão dessa aqui. É politicagem mesmo. Quem está fazendo politicagem é quem está na oposição a um projeto desse. Porque é uma falta de respeito. Que diferença faz se está lá no dinheiro do fundo, precisa de aplicar o recurso, o prefeito precisa de pedir
autorização da Câmara para mexer na dotação orçamentária. E nós estamos aqui fazendo uma discussão que fulano vai ganhar voto com isso, com aquilo e tal. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de uma instituição que chama a PAI. Em nome do Jean, lá do Jardim Bela Vista, que é lá da PAI, vamos votar esse projeto e acabar com isso logo, pelo amor de Deus. É uma falta de respeito que vocês estão fazendo com as crianças, os adolescentes lá da PAI. Eu não falo nem na direção, os servidores da PAI, não. Isso é uma discussão inócua, não vai levar a lugar nenhum. Aí é politicagem. Porque é um projeto que nós estamos passando para a PAI, autorização para tirar o dinheiro que está lá no fundo, que alguém foi lá e colocou um dinheiro lá, e que precisa de uma dotação orçamentária para liberar o dinheiro. Ou eu sou burro, né? Porque eu liguei lá no tribunal agora, o cara falou, não. E o prefeito vai responder se não tiver autorização da Câmara. Porque nós estamos aqui é para isso, é para validar o que o prefeito faz. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa politicagem. Isso sim é politicagem.
Bate maqueira hoje.
Não, vou dar a parte senão, Clésio. Eu encerro minhas palavras. Vamos votar, senão eu vou embora daqui.
É, me escreve aí, eu gostaria de falar também.
Com a palavra, vereador Hermes. Quem que pediu? Vereador Índio. Ok. Com a palavra, vereador Hermes. Hermes não, Clésio.
Bom dia, senhor presidente. Vi que o vereador tá, Marquinhos está meio nervoso. Mas é o seguinte, isso é normal remanejar verba. Isso é normal. Isso é no órgão federal, órgão estadual. E o prefeito está correto. Tem que fazer isso mesmo, tem que fazer documento, tem que ter projetos. Tem que ser aprovado. Porque é o seguinte, está falando que o dinheiro é fantasma. E se não aprova por aqui, como é que vai fazer? Então, acho um absurdo, certo? Eu acho que nós temos que ajudar a PAI, ajudar as pessoas que precisam. Eu não vou votar contra a PAI, não voto, certo? Não voto contra servidor público. Tudo que é de bom, gente, tem que aprovar. Isso aqui é uma discussão sem precisão, porque vocês precisam do recurso para ajudar as pessoas que precisam, que vocês cuidam. Então, a falta de respeito muito grande, falar que o dinheiro aqui é fantasma. Eu acho um absurdo. Então, você pode ter certeza, pode contar comigo, né? Realmente, eu vi o Marquinhos aqui um pouco nervoso, realmente tem que ficar mesmo. Que, poxa, o tempo todinho aqui, vocês aguardando aí um recurso que é para vocês, gente. Vocês estão cansados aí no banco, sentados desde cedo, para ouvir balela. Entendeu? Se o dinheiro for fantasma, como é que passa pela Câmara? Eu não conheço, eu conheço real. O dinheiro fantasma eu não conheço. Está fabricando aonde? Que eu não sei. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Bom dia mais uma vez. É só para poder complementar a fala do vereador Marquinho, né, respeitando que eu ia pedir uma parte, mas ele falou e eu respeitei para poder falar a parte. Realmente, o que importa hoje é o fim que está sendo destinado e recebido pela PAI. E concordo plenamente que está sendo feito politicagem. Você, população de Formosa, só observe uma coisa, porque muitos se dizem que há corrupção, que é da nova política, inclusive pode sair pré-candidato ou não, seja deputado estadual ou deputado federal, mas preste atenção só numa coisa. Fala-se que é da nova política, mas fica correndo atrás de lideranças da velha política. Uai, é velha política ou é nova política? Presta atenção na pessoa que vai bater na sua porta pedindo voto, falando às vezes que é da nova política, mas está pedindo apoio de deputados federais, estaduais, senadores, que é dito cujo que fala que é da velha política. Uai, que incoerência é essa? É isso que eu chamo, sim, de incoerência, de politicagem. Isso é politicagem. Concordar plenamente com o vereador Marquinhos falou. Preste muito bem atenção, população de Formosa. Vai vendo, Formosa, vai vendo. Só isso. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Hélio Diraci.
Bom dia, presidenta. Bom dia, nobres pares. Bom dia a toda a representação hoje do Sintego. Quero cumprimentar aqui o companheiro Cristiano. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia aí os representantes da PAI. Mais uma vez eu volto a falar aqui, não somente em nome do vereador Wellington da Sichegou, mas em nome de uma representação política forte que nós temos no nosso Estado. Nós temos um representante na Câmara Federal, o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, que muito honra a nossa cidade, através das suas emendas, através do trabalho que ele vem desenvolvendo em prol do povo formosense. Amigo como mesmo é, de todos os municípios do nosso Estado, o deputado Rubens Ottoni coloca o mandato dele de deputado federal a essa instituição, que tem um legado de grande importância ao povo de Formosa através do trabalho que desenvolve para todas as famílias que precisam sim daquela entidade que é a APAE. Então o deputado federal Rubens Ottoni coloca à disposição para uma reunião logo em breve com todos os senhores. Em outra oportunidade, ele pediu para que eu aproximasse da APAE, porque ele teria muito a oferecer com relação à emenda parlamentar para a instituição. Então eu trago aqui nesta manhã o recado do deputado federal Rubens Ottoni, o amigo dos municípios, do Partido dos Trabalhadores, para esta instituição. Eu não vou entrar nesse mérito aí, desse valor, como que chega ou como que sai. Eu gostaria somente de dizer que o importante é chegar. Saia de onde sair. O importante é chegar. E o deputado Rubens Ottoni, com certeza, nessa visita que fará Formosa nos próximos dias, para o Partido dos Trabalhadores, para o nosso partido aqui no nosso município, ele pede uma reunião para com a comissão, para com a presidência da APAE, para que possa estar também cumprindo um dever social de parlamentar ímpar que é do nosso Estado, em fazer uma oferta através de uma emenda para a instituição de vocês, tá bom? Nós iremos fazer, sim, uma visita à APAE, com certeza, em breve. Eram essas minhas palavras, senhora presidenta, nobres públicos que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação, bem como aqui presente nesta manhã. Senhora presidente, obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Simone.
Direcionar minhas palavras aqui diretamente para as pessoas que estão aqui da APAE. Essa é a nossa Câmara, as discussões são acaloradas e esse ano em especial a gente percebe, pelo menos eu nessa breve experiência, eu percebo que vai ser assim nos próximos meses. Mas é válido porque a gente vai aprendendo e engrossando o couro para aprender o que é política mesmo, é isso aí. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que vocês estão de parabéns por buscar recursos, parabéns pela luta, parabéns pelo trabalho exemplar que vem desenvolvendo. Na pessoa da doutora Iesa, que teve que sair, não vai usar o plenário, já avisei aqui para a presidente. Ela pede celeridade no sancionamento, celeridade no repasse desse recurso, é o que eles querem para dar continuidade a esse trabalho exemplar. São essas as minhas palavras. Gratidão, presidente.
Obrigada, vereadora. Não temos mais nenhuma discussão, né? Hoje é que eu ganhei meu dia, que a Carla disse que me adora e queria vir me dar um abraço. Eu falei, então vem, senta aqui e vamos puxar a votação para o projeto da APAE, da instituição a qual ela faz parte, junto com a presidente aqui dessa casa, representando aí, né, Carla, a APAE, junto com os 19 vereadores. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos. Segunda e terceira fase, isso.
Segunda e terceiras fases. Como vota o vereador Mundim?
É com muito orgulho que eu voto sim. Segunda e terceira fase.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Como foi muito discutido aqui, eu sempre vou defender a liberdade individual das pessoas, principalmente aquelas que usam dessa prerrogativa, dessa liberalidade, de destinar uma parte do seu próprio imposto de renda para instituições sérias como a APAE. Cada cidadão tem o direito de doar para quem ele quiser. E a prefeitura não pode roubar o dinheiro doado por essas pessoas. Se tem uma subvenção de 135 mil, então, a APAE não tem que receber só 135 mil, prestem atenção, vocês têm que receber 270 mil reais. Não deixe que o prefeito embolse o dinheiro do imposto de renda que a gente conseguiu destinar para vocês. Ninguém doa dinheiro
para que haja deliberação de prefeito ou de vereador aqui na casa. Por não compactuar com esse absurdo dessa lei, eu vou me abster dessa votação.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Desde já agradecendo a todos aqueles que doaram esse recurso para a PAI, que isso se torne um estímulo para que outras pessoas também façam o mesmo, e esses recursos só aumentem. Também concordo que o valor tem que vir, além da doação, o valor da subvenção também tem que vir, ou seja, que venha dobrado esse recurso. É um desafio que eu faço aqui, pessoalmente, eu acredito que os outros colegas da oposição vão abraçar, e talvez até os da base também, de que o recurso venha dobrado, e não só o valor da subvenção, mas o valor da subvenção mais o valor da doação. Para que não atrapalhe a chegada desse recurso à PAI, eu voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Comentando meu voto, né? Eu vi todo mundo falar, eu nunca vou deixar de votar na PAI. A gente tem uma paixão enorme. Quando a PAI começou até de ônibus velho, né, meu amigo? E tudo que vier, a gente vai tentar somar mais. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Nema?
Parabéns nosso prefeito mais uma vez aí, por estar mostrando que é um prefeito do social, mostrando que realmente quer resolver os problemas aí do nosso município. Não interessa aonde o dinheiro veio. Se ele está na conta da prefeitura, ele tem que ser passado por aqui sim. É aqui que é onde fiscaliza, é onde vota-se os projetos para ser destinado. Parabéns, prefeito. Parabéns, toda a PAI. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Com muito orgulho, eu voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
É um prazer votar sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia a todos. Parabenizar a PAI aí. Mais um dinheirinho pra gente, né? Isso é importante. Eu estou aqui para ajudar, para não atrapalhar o progresso da nossa cidade, tá? E com total prazer e honra que votarei sim nesse projeto.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
O Marquinhos Araújo vai passar aqui para nossa convidada votar aí simbolicamente, né? Como que você vota?
Na PAI, sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
O vereador subtenente Clésio não fica em cima do muro. Eu costumo dizer que a PAI é uma extensão da mão de Deus. Eu voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando o meu voto, lógico que hoje foi bem acalorado, né? Quero aqui cumprimentar a presidente Lídia e Isabel, diretora pedagógica da escola Lília. Quero cumprimentar também o Nelson, companheiro nosso aí de muito tempo. Conte comigo, Nelson, que você precisar, meu irmão. E a todos os integrantes que faz parte da APAI, pelo serviço prestado, que a gente sabe. Eu vim para cá em 91, desde 91 conheço o trabalho da APAI, e sempre acompanhando, mesmo de longe, mas a gente vê o trabalho que vocês fazem, que é um trabalho belíssimo. Jamais a gente votaria num projeto desse, olhando os rostinhos desse aí, chegou, encheu o olho de lágrima pelo esse projeto. Com certeza, Nelson, em nome seu, em nome de todos, meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Luciano Martins, vota sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Caminhando meu voto, depois de toda a celeuma jurídica aí, né? Toda essa discussão, eu estava pensando aqui na questão da atividade fim, né? E a atividade fim hoje é importantíssima para que se crie essa estrutura para que se possa atender fisicamente e também pedagogicamente os alunos da instituição. Então, dessa forma, eu voto sim sempre em favor de uma educação de melhor qualidade para todos. Muito obrigado.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, quero aqui agradecer a presença de todos da APAI nas pessoas da minha amiga Beth, da minha amiga Márcia, na qual nós trabalhamos junto aí na educação. Quero agradecer a presença do sindicato também, através da minha professora Kátia, que foi minha professora no Domingos de Oliveira, na qual eu tenho um enorme apreço por ela e por sua família. Estendo um abraço para o Kleberson, meu irmão aí. É uma enorme satisfação podermos estar voltando aqui nesse avanço, nesse progresso, pois sabemos a dificuldade que as instituições passam, né? Essa foi a minha fala na última votação da APAF. E nós precisamos olhar de forma coletiva, olhar num todo, o quanto esse recurso vai beneficiar as crianças, os pais, os professores, e deixarmos aí umas discussões mesquinhas e egocêntricas, né, que faz bem só para o seu ego. Então nós temos que pensar em todos. Jamais eu iria votar de forma negativa, pois nós que trabalhamos e lutamos na área social sabemos quanto é difícil conseguirmos recursos públicos, viabilizar recursos públicos para que o progresso chegue para nossas crianças, para os nossos funcionários, para as nossas estruturas. Então, é com muita honra que eu voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar o prefeito, né, e todos os vereadores aqui presentes. Realmente o parlamento é assim mesmo, as discussões são calorosas e tem que existir mesmo, né, opiniões adversas para a gente chegar no denominador comum. Eu acho o seguinte, nós parlamentar vereador, temos que fiscalizar o recurso para ser aplicado lá. Nós temos que aprovar aqui, depois fiscalizar, esse é nosso papel. A gente fica 2 horas assistindo um projeto que poderia ter sido aprovado há bem mais tempo, porque só podia estar em casa trabalhando, descansando. Depois cabe a nós fiscalizar, esse é nosso papel. Senão a gente não vai trabalhar, né? Então, parabéns, Nelson, em seu nome, cumprimento todos os servidores, todos os alunos lá. E falo mais, a gente tem que fazer menos política e trabalhar mais. Meu voto é sim, com certeza.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando o meu voto, a vereadora Simone Ribeiro, aqui na pessoa da Márcia, eu quero cumprimentar todos os colaboradores da PAI que tão brilhantemente desenvolvem esse papel na nossa cidade de ajudar realmente essas pessoas, essas crianças, adolescentes, famílias que precisam desses e outros recursos, né? E para o fim, que é o bem para vocês, dessa comunidade, eu votarei sim, e que haja realmente celeridade no empenho desse valor para a casa de vocês.
Como vota o vereador Hélio Diraci?
Encaminhando meu voto, eu deixo aqui a confiança e a certeza que na primeira visita do deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Rubens Ottoni, bem como dos nossos representantes que nós temos no Estado, a delegada Adriana Costa, deputada estadual, bem como Antônio Gomes, deputado estadual também do Partido dos Trabalhadores, e nós do gabinete do Partido dos Trabalhadores aqui nesta Câmara, nós estaremos sim fazendo uma visita o mais breve possível à instituição APAI. Então é com muito prazer e com muita honra que nós votamos sim neste projeto.
Eu quero chamar a ordem aqui o vereador Marquinhos Araújo para repetir o voto que nós temos.
Voto
uma...
sim. Voto sim.
Orientação de regimento, ele precisa votar de viva voz no microfone. Obrigada, vereador. Caminhando meu voto, também quero dizer da minha alegria de poder participar desse momento democrático e de favorecimento, né, dessa benesse aí para a PAI. Conte comigo, com a vereadora Kátia Rodrigues. Sempre que vocês precisarem, o meu mandato está à disposição de vocês. Meu voto é sim.
Eu voto sim. Eu voto.
Projeto aprovado. Faço uma pequena pausa aí, né, para as meninas descerem aqui também, tá bom? Suspendeu. Thank you. Dando continuidade na pauta, passamos agora para a discussão, segunda e terceira fase dos projetos de lei 8/22, 10/22 e 36/22.
Questão de ordem, senhora presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir para a senhora para a gente discutir um por um dos projetos, o 8, 10 e o 36.
Ok, o plenário está de acordo?
São discussões diferentes.
Então, vamos agora para a discussão. Discussão, votação em segunda e terceira fase do projeto de lei número 8/22. Projeto em discussão.
Por mim, pela votação.
É, pela ordem, presidente. Não tem uma emenda a ser colocada, líder?
Ah, é porque aquela a emenda do...
Isso.
Eu vou fazer...
Tem que ser apresentado agora, né?
Senhora presidente, no projeto de lei 08, artigo 4º, parágrafo 4º, parágrafo 3º, aonde se lê, em relação aos débitos já ajuizados na vara da Fazenda Pública, o optante pelo refis 2022 deverá apresentar à Procuradoria-Geral do Município os respectivos recibo de pagamento dos honorários advocatícios.
Isso.
Aí se lê, pagamentos das custas processuais. Ok?
Ok.
É
uma substituição, presidente, só apenas aí dessa...
É uma emenda modificativa.
Emenda em discussão.
As custas abrangem os honorários, vereadora Kátia?
Abrange, sim.
Obrigada.
Senhor presidente.
Vereador Hermes.
Aí, nesse caso, essas custas, só para me entender, ela abrange a prefeitura, os advogados e também o que do fórum, é isso? Tanto do fórum quanto dos advogados? Essas custas?
É o valor, é a somatória total do que foi despendido no processo, quer seja custo processual, quer seja honorários advocatícios.
Peço à primeira secretária que faça a acolhida do voto para a emenda do projeto 8/22, emenda modificativa.
Não pôs em discussão, não, depois da emenda?
Colocou. O senhor quer?
Queria falar uma coisinha.
Tá. Sobre a emenda?
Emendada agora, né?
Não,
só votando a emenda. Está votando a emenda.
Tá votando a emenda,
vereador. Então pode emendar.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Me abstenho.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Me abstenho.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Vereador Hélio de Iraci Chegou vota sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim. Duas abstenções, senhora presidente.
Emenda aprovada por 16 favoráveis e 2 abstenções. Passamos agora para a discussão do projeto já emendado.
Presidente.
Com a palavra, vereador Conde Paiva.
No meio do ano passado, o Refis veio e não tinha sobretariedade de quando do advogado, do fundo do... para pagar o advogado também, porque já era um Refis, né? Se daria 95% no máximo para se quitarem as contas, né? Então agora veio, né, até uma lei federal. Eu não engoli muito não, mas vou ser obrigado a engolir, porque é lei federal, que não abre mão do advogado, né, entendeu? Então, se não está tendo esse desconto também, não é um desconto, que não tinha nenhuma, porque é o seguinte, se você está devendo o IPTU e não está lá no fórum ainda, porque até depois de 5 anos é que vai para o fórum, a prefeitura não cobrava isso, a procuradoria não cobrava esse negócio. Porque ela já está dando isenção de 95% e mais o advogado. Só que agora não. Agora, inclusive, com essa emenda, está falando que você tem que ter primeiro o aval da procuradoria, como você não está devendo, para você ter o desconto de 95%. Assim eu estou entendendo. Entendeu? Porque pelos comentários que eu tive na própria prefeitura, é isso. Então, agora, para você ter o desconto de 95%, primeiro você tem que acertar a parte do advogado, da procuradoria. Por exemplo, vai ser muito pouco. Por exemplo, eu estou devendo aí 3 mil. Eu tenho 95% do imposto. Então, 3 mil vai dar... Vamos botar aí... 150, né? Que é só 5, 95, 30, perdão. Estou falando só sobre o juro e multa, não do principal. Então, nessa parte, a prefeitura não cobrava. Cobrava só da parte que é o valor normal do negócio, que não pode ser... dá desconto principal, né, que é renúncio de receita. Então, por essa parte, até comentando, né, Cátia tem mais explicação do que eu, e ela me explicou que pela lei federal, né, a gente não pode abrir mão do serviço do advogado, no caso da procuradoria. Mas no um ano passado e os outros anos não tinha isso. Então, a prefeitura nem cobrava esse serviço da procuradoria na parte que constava a prefeitura. Mas como a lei federal fala que a procuradoria, tanto seja do fórum como da prefeitura, tem que pagar o advogado, então vai ficar mais assim. Quando a pessoa for lá ter o desconto, ele vai ter que pagar uma parte também para o advogado, mesmo com a 95% da administração, não da procuradoria. A procuradoria de abril não vai abrir mão do direito que ela tem de receber pelos serviços prestados, porque é lei federal, não é assim, doutora Cátia?
Uma parte, vereador.
Sim, eu queria que você entrasse mesmo.
O que acontece? Todo trabalhador, ele é digno do seu salário. E hoje, o tribunal entende que a sucumbência dos honorários advocatícios, ela é verba alimentar, como qualquer outro trabalhador. Então, o advogado, o procurador, ele vai lá, trabalha, às vezes o cara está atrasado lá quantos anos, entra na justiça para renegociar, o procurador vai lá, faz a defesa, faz contestação, faz negociação, aí chega lá na ponta, ele vai ser tirado fora? Quer dizer, além da lei federal proibir isso, porque nós estamos defesos, né, nós estamos protegidos por lei federal, os nossos honorários de advocatícios, ainda não é... de bom tom, não é ético, não é justo que o procurador que trabalhou, ele fique ali sem receber os seus honorários. Então, assim, eu acho que é muito legítimo essa discussão, é importante que todos entendam isso, mas nós não podemos primeiro infringir lei federal aqui nessa casa, né? Eu jamais deixaria passar batido isso. E, segundo, que todo trabalhador, vereador Com, ele é digno de receber o seu salário. E os honorários advocatícios fazem parte do salário do procurador. Obrigada.
A palavra, Hermes.
Só pergunta,
vereadora Kátia. Os advogados, eles não são contratados pela prefeitura, eles já não ganham da prefeitura esses serviços? Eles estão fazendo o que na prefeitura, então? Se eles têm que receber os honorários desse serviço, que é serviço da prefeitura, eles já são dignos do salário deles, não são? Eles já não recebem para trabalhar para a prefeitura? O porquê, então, que ele tem que receber também desse serviço, uma vez que ele já é serviço da prefeitura e vai receber da prefeitura e o honorário dele, do próprio serviço da prefeitura, que é a execução desses impostos. Daí eu não consegui compreender, vereador Ocon.
É muito
porque
simples.
Antes, só para concluir, vereador Cátia, antes se entendia dessa forma. O porquê que o advogado não recebe? Porque ele já trabalha para a prefeitura, ele já ganha o salário da prefeitura para fazer essa defesa da prefeitura, que é executar o imposto acima de 5 anos. Então, ele já está recebendo da prefeitura o seu serviço. E agora já vem o entendimento na lei federal que ele tem que receber. Ou seja, como é que seria? Ele está recebendo da prefeitura X e mais esses honorários. Como que seria isso? Eu não consegui entender. Você entendeu? Eu não consigo entender, vereadora Kátia.
Você me permite? Eu não sei se eu posso
novamente. Eu tiro a parte novamente. Eu entendi também, depois que eu conversei com a Kátia, que é o seguinte, a lei federal dá ao procurador o direito de ele receber, se ele quiser abrir mão, ele pode abrir mão. Mas ele tem um direito, como muitas pessoas podem ter seu direito de receber, como a gente tem direito de pessoas que têm, agora mesmo para professor, taxa mínima, né, tem que pagar o mínimo. Então eles têm o direito de receber isso. Se ele, por um exemplo, quiser não cobrar e abrir mão, aí é uma parte dele, como procurador, não o procurador, que é o advogado, é o procurador. Então o prefeito não pode intervir nessa parte. Se o procurador, por si só, como advogado, não quiser cobrar, como qualquer advogado também, não, se quiser cobrar, não precisa cobrar, mas por lei federal, não tem como sair dessa. Entendeu? Então, para o prefeito, o mais que ele queira, é uma lei. Né? A Kátia foi bem clara, né, em falar que é uma posição, o serviço dele é esse. E se a pessoa não quiser usar o serviço do advogado, ele poderia até contratar um advogado para fazer por conta própria, entrar lá no fórum, fazer todo o levantamento e tal, e ele mesmo lá no fórum pagar. Porque o advogado da prefeitura, no caso o procurador, ele que vai no fórum, ele que busca os documentos, ele que vai dar as baixas e jogar no tribunal. Se ele tivesse um advogado próprio, que ele ia pagar também, ele ia ter que fazer isso também, ir lá no fórum, pegar o papel, trazer, dar baixa na prefeitura. Então, por isso que o advogado que faz esse serviço cobra a parte e é autorizado por lei federal, e o prefeito também não podia ter, porque também ele vai ser processado por isso também, que ele está só negando o direito que o advogado tem sobre o serviço prestado para a prefeitura.
Só uma parte, então, vereador Com.
Sim,
Hermes,
sim.
Vereador Hermes. A questão a vereadora Kátia depois pode até se manifestar também, se ela quiser. A questão dos honorários de sucumbência, o advogado particular, ele pega uma causa, ele ganha uma causa. Ele tem um contrato particular que ele recebe, seja lá o valor que ele cobrou, 10%, 20%, mas tem um valor que o juiz arbitra de honorários de sucumbência para o advogado. Então, ele recebe tanto da justiça, que são das custas processuais, quanto da questão da pessoa física, do particular. Na questão do procurador, o único advogado que não estava recebendo era o procurador. Então, assim, por quê? Ele trabalha da mesma forma, vai lá. Então, ele, fora o salário dele, que ele é contratado pela prefeitura, ele tem o direito de receber esse valor de sucumbência.
Não, agora eu entendi. É isso que eu entender. Então, ele recebe da prefeitura, é igual como o Con falou, então, o esclarecimento. Ele recebe da prefeitura o salário dele, mas aí, se ele quiser cobrar, então, ele pode cobrar. Isso é lei. É isso que eu queria entender. Então, ele pode cobrar, entendeu? Mas ele pode abrir mão também.
Até mesmo, vereador Hermes, o trabalho do procurador, ele vai além das negociações de refis, né? O contrato dele é mais abrangente que isso, né? E o vereador Índio explicitou muito bem. Agora, antes não tinha nem legislação, né, que obrigava o município. Agora, o executivo está sujeito aí a uma intervenção do Conselho Federal de advocacia se ele não respeitar isso aí, porque nós não podemos desrespeitar a lei. E aí o Conselho Federal da OAB, vendo que o executivo não está cumprindo a lei e que o advogado está sendo prejudicado, intervém.
Eu entendi.
Presidente.
Obrigada, vereador. Com mais alguma discussão? Não havendo nenhuma... Como é que ficou decidido aqui? Vai votar um por um, né? Não havendo mais nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos do projeto 8/22 de primeira e segunda fase.
Como vota o vereador Mundim? Projeto de ordinário número 822, segunda e terceiras fases.
Por aquilo que você está falando, é que eu tinha votado, vou votar novamente. Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
As pessoas que sofreram amplamente, perderam seus empregos, tiveram que decretar falência nas suas empresas por conta de uma péssima gestão da pandemia, merecem e precisam dessa ajuda financeira, desse benefício para que elas não sejam ainda mais fustigadas com os altos impostos que elas têm que pagar no município. Por isso, esse programa de recuperação fiscal que garante esse desconto nas multas, vem boa hora, o meu voto é sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Acompanhando o voto, doutor, voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Acompanhando o voto do Marquinhos Araújo, voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando o meu voto, quero aqui votar sim nesse projeto, que no começo desse ano fiz uma indicação, o número 1753/22, de 9 de fevereiro de 2022. Aplica ao programa de refinanciamento, desconto de juros e multa do IPTU, atrasado principalmente às famílias de renda baixa. Então, quero deixar aqui meu voto, que meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Caminhando meu voto, é importante esse tipo de projeto, sim, ainda mais nesse tempo de inflação alta, de consequências ainda trazidas pela pandemia. Então, é pertinente, né, um projeto de refinanciamento nesse sentido, para poder sanar essas dívidas de empresas, de também pessoa física, no sentido de dar novo sentido às suas vidas dentro do aspecto financeiro. Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Vereador Hélio de Iraci Chegou, vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para o projeto de lei ordinária 10/22. Projeto em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Ciei.
Eu queria só, nesse projeto aí, tirar uma dúvida com o líder, que o senhor poderia me responder, líder, se esse recurso pode ser investido na atenção básica?
Desde que o prefeito mandar o projeto, pode sim. O remanejamento, pode sim.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, doutor João Batista.
Bom dia, novamente. Mais uma vez, boa tarde, né? Agora já passou de meio-dia. Mais uma vez, a gente vem bater aqui na mesma tecla, depois de horas e horas discutindo o PPA, né, o Programa Plurianual e a LOA do município, né, a lei orçamentária anual. A gente vem discutir aqui o que a gente já bateu em muitas e muitas vezes, prevendo que isso aconteceria. É um recurso de 12 milhões, que a princípio estava destinado, a previsão orçamentária estava destinada à manutenção do hospital municipal, que já não existe, e de um centro cirúrgico que o município já não banca, né, que ficava dentro do hospital municipal. Então, são 12 milhões que a gente já tinha questionado para onde iria esse recurso, por que que não destinou diretamente para outras coisas dentro da saúde, por que que tem que ser destinado agora para outro lugar. Então, lembrando que o município gasta em torno de 1,5 milhão para as festas da Prefeitura, do Poder Executivo, mas deixou aí só 90 mil para ação social e agora querem tirar da saúde para jogar na ação social. Dessa parte eu sou totalmente a favor. É, aumenta em 500 mil, porém, desses 12 milhões, só 500 mil vai para ação social. Né? São 10 milhões para serem jogados no ralo com esse asfalto de má qualidade que o município vem produzindo ao longo dos anos. Para refazer o asfalto mais uma vez, são 10 milhões que estão sendo retirados da saúde. Lembrando que é da saúde, era um recurso que estava destinado para a saúde. Esse recurso poderia ser remanejado para dentro da saúde, já que não vai ser utilizado mesmo, e a gente já sabia disso, não será utilizado nos próximos 4 anos, nem para o hospital, nem para o hospital municipal, que já não é nosso, nem para a UPA, que também, ou nem para centro cirúrgico, que também já não bancamos como município. Por que não foi destinado para dentro da saúde? Valendo lembrar que o piso salarial dos profissionais de saúde, que inclui um valor de piso salarial de R$ 4.750 para o profissional de enfermagem, que hoje ganha no município em torno de R$ 3.000, que aumenta para R$ 3.325 o salário do técnico de enfermagem, que hoje não ganha mais de R$ 2.000 no município por mês. Então, esse vai ser um gasto que a Prefeitura vai ter que arcar, porque estaremos aqui para cobrar que esse piso seja cumprido, assim como estamos aqui para cobrar que o piso dos professores seja cumprido. Então, esse recurso poderia ser deixado ali, pelo menos até o final do mês, até a gente ter a certeza que o Congresso vai aprovar, eu acredito que vai aprovar sim, esse piso salarial, e a gente não vai ter recurso mais para tirar ali de dentro da saúde e jogar para pagamento de salário desses profissionais. E novamente vai se ter a desculpa, não temos de onde tirar, não temos o recurso, porque o recurso foi desviado em torno de 10 milhões de reais para asfalto. Lembrando, vai sair da saúde e vai para o asfalto novamente, porque nosso asfalto não é de boa qualidade, o nosso asfalto é sorrisal, vai embora na chuva, então vai ser desviado novamente o dinheiro para o asfalto e não vai ser deixado o recurso na saúde. Isso pode até ser legal, eu ia questionar a legalidade disso, mas pode até ser legal, mas é imoral. Imoral você tirar o dinheiro da saúde e jogar para o asfalto. Tá? Não sou contra, e aí vem um projeto fantasiadozinho de bom moço, com uma subvenção, aumento da subvenção em torno de 500 para 500 mil reais, para poder pagar a subvenção do lar dos idosos, e para poder pagar outra subvenção que a gente aprovou aqui em outra sessão, e para poder pagar também a subvenção para a PAI. E aí a gente fica de mãos atadas, porque se a gente vota contra os 10 milhões retirados da saúde jogados no asfalto, a gente vai estar votando contra também essa subvenção. Mas neste caso, o que eu aconselho e solicito já ao líder do governo que retire esta matéria e que traga ela fracionada. Faça uma lei só para subvenção, uma lei só para o aumento do nosso duodécimo e uma lei só para o asfalto. Tá? Faça o desvio de forma correta, de uma forma clara e transparente, porque desta forma que está muito mal feito, e eu não vou votar para 10 milhões retirados da saúde e jogados no asfalto do município. Tá? Isso aí é irregular, isso é imoral. Tá? A saúde do município está deficitária, a saúde do município não está sobrando recurso, a saúde do município vai precisar ainda de mais recursos, porque o profissional vai ter que ser valorizado nessa gestão, tá? Principalmente por conta de uma lei federal que vai vir, e eu acredito sim que vai, eu espero não quebrar a cara aqui que esse piso não seja aprovado, mas que seja aprovado e tenha essa valorização para o profissional que se sacrificou nesta pandemia, que foi o técnico de enfermagem, o enfermeiro, que se expôs aí ao Covid sem parar de trabalhar, porque eles não poderiam parar de trabalhar, porque alguém tinha que ir lá dar a cara na linha de frente do Covid. e eles não pararam, nós da saúde não paramos, e eles merecem sim a valorização mais que devida, e não vai ter recurso porque o recurso está sendo desviado para o asfalto, tá? Isso é um absurdo. Ah, mas não pode ser usado como folha de pagamento todo esse recurso, mas que se use então para reformar as UBS. As UBS estão aí caindo aos pedaços, está sendo feita uma reforminha aqui, outra reforminha ali, mas elas precisam ser reformuladas, ser realmente melhoradas, ou constrói em um hospital, já que a UPA, a gente está recebendo reclamações que a UPA não está dando conta de toda a demanda, constrói um hospital pediátrico, faz um projeto para um hospital pediátrico para o município, já que o hospital estadual não abarca a pediatria. O hospital regional, ele só abarca a clínica médica, pediatra não tem espaço ali dentro, a pediatria não tem, só a neonatologia, a criança passou de um mês, ela não é mais atendida no regional. Então, pega esse recurso, já que é para construir, havia possibilidade de usar esse recurso para construir um hospital, que construa então um hospital pediátrico, leva esse projeto adiante, que a gente aqui vai aprovar, não tenha dúvida disso, senhor gestor. Tá? Então, não tenha dúvida que a gente vai aprovar. Agora, tirar da saúde e jogar no asfalto, aí é brincadeira. Tá? Eu não concordo com isso, eu espero que os colegas também não concordem, porque esse dinheiro, a saúde, ela é prioridade em qualquer gestão, prioridade. Tá? Lembrando que ainda tem o recurso do Covid, em torno de 6 milhões, que provavelmente vai ser mexido, logo que a pandemia seja decretada o fim do estado de calamidade, ele vai ser utilizado também para outras coisas, e aí a gente fica na saúde a ver navios aí sem recurso para poder fazer o que deve ser feito, que é a melhoria das unidades de atendimento, que é a melhoria do salário dos profissionais de saúde, profissionais de enfermagem, profissionais de os técnicos de enfermagem, os auxiliares, os técnicos de radiologia, os psicólogos e todos aqueles que estão lá com salário mais que defasado, que receberam um pequeno aumento agora, mas como o município provavelmente não vai ter recurso para pagar o piso salarial, pelo menos dos técnicos de enfermagem e dos enfermeiros, que vai chegar, e eu tenho fé nisso, tá bom? Muito obrigado, eram essas minhas palavras.
Projeto em discussão.
Senhora Presidente.
Com a palavra, vereador Hermes.
Senhora Presidente, eu acho assim uma ação terrível, tirar dinheiro da saúde e colocar nos asfaltos de Formosa. Eu acho. Porque nós já estamos aí com 4 anos de governo Gustavo Marques, e todo ano a gente vê aí essas operações tapa-buracos, que é, de fato, o título aí mais correto para essas operações aí é o título Sorrisal mesmo. E a saúde Formosa, se a gente vai nesses UBSs, na UPA, não tem atendimento legal, atendimento que consiga atender as pessoas, a necessidade. Nós temos postinho de saúde aí que fecha 11 horas da manhã e abre 1h30 da tarde, e as pessoas lá na fila esperando. Né? E assim, os profissionais são mal pagos, e agora vem aqui um projeto desse para tirar 10 milhões aí da saúde e colocar em asfalto para a hora que chegar a primeira chuva, esse asfalto ir embora, para maquiar a nossa cidade com dinheiro da saúde. Eu acho isso impossível desse projeto aqui ser aprovado com todos os vereadores. A população teria que estar aqui nessa Câmara para ouvir e ver a votação de cada um aqui votar a favor de um projeto desse. Porque não tem lógica nós, vereadores, aqui, votar a favor de tirar dinheiro da saúde, recursos da saúde, e colocar em asfalto Sorrisal em Formosa para maquiar nesse ano de eleição. Eu não acredito que esse projeto aqui passe. Eu não acredito. Eu só acredito depois que eu ver, né, a votação aqui de um projeto desse votar. Isso aqui é um tapa na cara da população de Formosa votar um projeto desse aqui, de estar tirando dinheiro da saúde, que já é péssima no nosso município, e colocar esse dinheiro, direcionar esse dinheiro para a saúde, para asfalto Sorrisal no nosso município. Eu não acredito nisso aqui que vai ser aprovado. Eu, sinceramente, eu fico assim até indignado, eu não sou de ficar indignado, eu consigo aqui ver aqui algumas votações aqui a favor aqui do projeto do executivo, e eu me contenho e fico aqui orando a Deus para não falar coisas, né, não sair aqui, vamos dizer, do salto, mas um projeto desse aqui, senhora presidente, não consigo entender. Eu não consigo, sinceramente, entender. Principalmente da saúde do nosso município, que, na verdade, a saúde do nosso município, do nosso país, ela tem um déficit muito grande com a população. E eu, aqui em Formosa, não é diferente. Então, assim, senhora, aqui os vereadores aqui me desculpem, mas eu não acredito que esse projeto será votado aqui a favor de tirar esse dinheiro da saúde e colocar em um asfalto que já é comprovado nesses 4 anos que não presta. É um asfalto que não presta. E aqui eu falo a todos aqui, eu gostaria que se algum vereador da base aqui me dissesse assim, não, Hermes, presta. O asfalto presta, a operação tá buraco, presta. É muito bom o asfalto da base. Eu queria ver algum vereador aqui me falar isso aqui hoje. Uma presta, é bom. Porque não tem lógica. Nossa cidade, aqui, esbura. Eu acho que a classe de mecânicos, a classe de autopeças em Formosa, nunca ganhou tanto dinheiro em Formosa com os carros, trocando, fazendo manutenção nos carros em Formosa, por causa dos buracos que tem na nossa cidade. Os caminhões, então, nem se fala. Então, assim, eu não acredito que um projeto desse aqui vai passar tirando dinheiro da saúde e colocando para pavimentação asfáltica. Haja visto que tem muitos recursos que podem ser trazidos. Por exemplo, o senador Luiz do Carlos mandou aqui 800 e tantos mil reais, e eu ainda não vi aqui falar que o tomógrafo foi comprado. Se tivesse sido comprado, que vocês aí me esclareçam que esse tomógrafo já foi comprado para o município. Então, assim, eu não acredito que chegará a ser aprovado um projeto desse aqui. Sinceramente, senhora presidente e nobres colegas. Muito obrigado.
Nem vai me dar uma parte, vereador. Nossa parte, vereador. Uma parte, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hermes. Com a palavra, vereadora Fernanda.
A minha imagem aí. Bom, para que quem está em casa entenda o que está sendo discutido aqui, o projeto de lei número 10 do Executivo, ele está aumentando em 1,3 milhão o orçamento da Câmara Municipal. Aumenta também em 500 mil reais a subvenção social, ou seja, dinheiro para ser destinado a entidades, instituições que fazem e prestam um relevante serviço social na cidade, e aumenta em 10,1 milhão o recurso para tapar buraco ou fazer recapeamento asfáltico. Sobre o recurso da Câmara, antes que digam, mas tem que mandar para a Câmara, claro que tem que mandar para a Câmara, porque se o prefeito não mandar, ele vai responder por crime de responsabilidade. Então, ele tem que, não é uma faculdade, não é porque ele é bonzinho, nossa, a Câmara merece e precisa. Não, foi o Tribunal de Contas do município que mandou ele realocar esse valor e destinar para a Câmara Municipal, senão ele vai responder por crime de responsabilidade. Mas, no total, vai dar 12 milhões de reais. E de onde vai ser remanejado esses 12 milhões de reais? É isso mesmo, não é uma piada de mau gosto, o dinheiro vai sair da saúde. Como nós dissemos na aprovação da Lei Orgânica Anual, da Lei Orçamentária Anual de 2022, e nós já denunciamos naquela época, essa lei reserva 1,5 milhão para as festas do prefeito e da primeira-dama. Ele também reserva, essa lei, 3,4 milhão apenas para a manutenção do gabinete do prefeito. E mais do que isso, já está previsto na Lei Orgânica, na Lei Orçamentária Anual, 5,7 milhão para pavimentação asfáltica. Será que o planejamento, eu quero crer que não, mas me parece, o planejamento da prefeitura errou em 200%? Já estava previsto 5,7 milhão e agora eles querem mais 10, ou seja, vai chegar a quase 16 milhões de reais para o asfalto apenas nessa cidade. A gente avisou à época também que o dinheiro para o hospital e para o centro cirúrgico, que esses dois nem existem, porque não é competência da prefeitura, que esse dinheiro reservado era um engodo. E agora, antes mesmo de terminar o primeiro quadrimestre do ano, o prefeito já quer colocar as mãos nesse dinheiro. Não existe uma atenção básica que funcione, nós não temos uma UPA que funciona, nós não temos um transporte para fora do domicílio decente para as pessoas que precisam. Nós precisamos constantemente de investimento em saúde. E, claro, a gente também precisa de um asfalto de qualidade. Mas antes de vir pedir mais dinheiro, a gente precisa que o prefeito venha, se necessário, até mesmo aqui nessa casa, e apresente o que foi feito com os outros 5,7 milhões que já está reservado no orçamento desse ano. Eu destaco aqui que a saúde previu uma receita, um gasto de 102 milhões de reais nesse ano. Eles estão querendo retirar 10% desse valor para virar uma borra de asfalto, para continuar essas operações adequadamente nominadas aqui por essa casa de operações tapeia-buraco. Mais uma vez, eles erraram em 200% no planejamento dessa lei orçamentária. Eles querem tirar 10 milhões da saúde enquanto tem gente aqui nessa cidade que não tem medicamento, que vai na farmácia municipal e não tem remédio, que precisa comprar do próprio bolso, fazer pedido em rede social, fazer rifa e vaquinha para pagar um medicamento que está na relação dos medicamentos que deveriam ser entregues pelo SUS, e não é. Eles estão tirando 10 milhões da saúde e deixando a própria sorte às mães que precisam de leite especial para os seus filhos e que chegam na farmácia municipal do município e não têm acesso a esses medicamentos, precisam ir no Ministério Público, para o Ministério Público entrar com mandado de segurança, para ser obrigada a prefeitura a comprar, e para aí eles aproveitarem essa brecha para fazerem compras sem licitação, como foi apontado o ano passado, e esse dinheiro ser superfaturado para ir para o bolso de corruptos, de pessoas que estão ali para se enriquecerem ilicitamente. Eles estão tirando 10 milhões da saúde enquanto os idosos não têm acesso à fralda geriátrica. Idosos, crianças, mulheres, homens, sem nenhum tipo de dignidade, gente, sem acesso à fralda. Essas pessoas não conseguem ter acesso a isso e querem tirar 10 milhões de reais da saúde que não tem fisioterapeuta, que não tem fonoaudiólogo, postos de saúde sem médico, profissionais de saúde, como já foi denunciado aqui, que não ganha nenhum salário mínimo, e não ganha um salário mínimo porque o prefeito não quer pagar mais de um salário mínimo, porque ele sabia disso, e ele foi silente, precisou de ser trazido aqui, e a bancada da Independência discutir e denunciar isso, para agora eles acordarem e perceberem que isso é um absurdo. Nós vamos tirar 10 milhões de uma saúde que já está muito sucateada, para agora, literalmente, passar por cima dos corpos, do sangue, da dignidade e da esperança das pessoas, dos formosenses. Não dá para tolerar. Não dá para tolerar esse desvio absurdo de 10% da saúde para virar borra de asfalto, para virar operações tapeia-buraco e para, na primeira chuva, tudo escoar para o Zefa Gomes e aumentar ainda mais ali os problemas de toda aquela região que é afetada por constantes inundações e todos os problemas correlatos. Fica aqui registrado o meu repúdio. Gostaria muito de ser convencida do contrário, mas eu acho que é muito difícil realmente convencer a mim e a população de Formosa do absurdo que está sendo votado aqui hoje, que é retirar 10 milhões da saúde para virar borra de asfalto. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Valdo.
Não vou me alongar nas palavras, não, senhora presidente, nobres pares dessa casa, público que nos assiste. Só pensar na estrutura hoje das unidades básicas de saúde. Nós visitamos algumas. Na verdade, nós visitamos quase a maioria. Nesse momento, tem UBS que está faltando médico, não tem médico no diurno, só tem médico no turno na noite. Tem UBS que as pessoas esperam do lado de fora, a UBS do Parque Vila Verde, não tem lugar para as pessoas ficarem, tem que esperar do lado de fora. Tem UBS que não tem um bebedouro para que as pessoas possam tomar uma água e esperar com qualidade. Então é muito assustador, né, quando você pensa nesse pressuposto de pegar 10 milhões da saúde, que deve ser prioridade. O Estado moderno nasceu com essa prioridade: saúde, educação e segurança pública. e ir para uma outra ação. Eu não vou nem levantar aqui a questão de nota técnica relacionada à questão do asfalto, né? Mas cadê a sensibilidade? Cadê a sensibilidade dos governantes, né? E a sensibilidade também dos pares dessa casa em votar essa matéria? Se nós andarmos e atentarmos à questão da assistência básica hoje, que é praticamente o que o município toma conta, me corrija se eu estiver enganado, doutor João e o vereador Mundinho, né, que sabem mais aí do que eu, a gente sabe que tem muita coisa que deve ser feita, que pode ser feita e poderia ser feita através desse dinheiro. E ainda tem a questão também da valorização dos profissionais. Então, eu tenho que pensar na questão estrutural, na questão dos profissionais, no atendimento de excelência, trazer novas especialidades. São coisas que a gente tem que pensar. Então, eu fico, às vezes, a gente fica pensando em que mundo que nós estamos vivendo enquanto construtores, né, de leis aqui nessa casa. Doutor João, à parte.
Então, meu amigo Waldson, tem que lembrar que o que sustenta um bom serviço público de saúde é assistência básica. Então, se você está indo no hospital e está pegando uma fila gigantesca, você fica lá o dia inteiro esperando atendimento, é porque a assistência básica não está funcionando como deveria. É porque a pessoa não está sendo atendida onde ela deveria estar sendo atendida, que é do lado de casa. Tá? Se as pessoas não têm confiança na assistência básica do município, é porque não se investiu nela ao longo desses anos. E aí eu não culpo só esse prefeito, não, que já está aí há 3 anos. Eu culpo todos os anteriores que deram pouca assistência às nossas unidades básicas de saúde. Tanto que está como está hoje. Infelizmente, presenciamos, né, meu amigo Waldson, unidades com lixo hospitalar jogado, escondido ali, em locais inadequados, tá? Colocando em risco os funcionários, principalmente, e o que dirá dos pacientes que ali frequentam. Ah, então, se for falar aí, a dengue está estourando de novo no município, então vem trazer essa novidade, que talvez os colegas não saibam, mas a gente está cheio de casos de dengue no município. Tá? É por falta de uma boa assistência básica, falta de ações preventivas do município, falta recurso para isso, falta se investir nisso, não é em asfalto que o município precisa simplesmente investir. O asfalto é importante? É, mas tira de outro lugar, tá? Tira recurso de onde está sobrando, porque na saúde não está sobrando, não mesmo. Tá? Então, em relação ao tomógrafo, que eu ia comentar aqui do meu colega Hermes, o que acontece com o tomógrafo? A gente tem um tomógrafo hoje no município, para quem não sabe, lá na policlínica, mas para se fazer uma tomografia lá tem que ser agendado. Então, o paciente que chega com traumatismo craniano no hospital regional tem que ser transferido ainda. Ou então tem que ir a alguma unidade privada que tenha convênio com a OS para poder fazer esse atendimento. Não tem o atendimento de urgência. E o município hoje tem um recurso em conta destinado justamente para a compra desse tomógrafo que tanto fez falta para tanta gente e não usa, tá? Mais um minutinho para concluir.
Os 2 minutos da parte do Valdo já estourou.
Tá, vou pegar a parte de alguém, se alguém for falar, então. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Jorge. O senhor está com a língua solta.
Já vereador. Terminando, né? Não é imputar a culpa, né? A gente entende que é processual, que tem um processo nas gestões anteriores. Mas nós que estamos aqui agora, nós temos que olhar diferente para a situação. Não é ficar como seres programados e reproduzir tudo o que aconteceu. Mas hoje, como nós podemos fazer, nós que estamos aqui, os gestores da cidade, como podemos fazer? A gente sabe que é processual, mas hoje quem tem o poder decisório de fazer ou não é quem está tocando o município, né? Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva, né? Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Simone.
Eu quero falar aqui sobre esse projeto também. Eu não me sinto em paz em votar favorável nesse projeto, não vou me sentir em paz. Por quê? Particularmente, aconteceu algo, né, que, infelizmente, 1.550.000 encaminhados pelo deputado federal, Major Vitor Hugo, para o nosso município. Esse recurso já está pago. Eu solicitei via Câmara, via requerimento, o empregar desse dinheiro, para onde, qual setor da área da saúde, e ainda não tive respostas, inclusive tive outros encaminhamentos. Então, é impossível a gente realmente não trazer a discussão, como os vereadores falaram. A gente vê a importância, a gente vê um trabalho já executado, porém, é inadmissível certas coisas, e enquanto legisladora desse pleito, eu preciso ter consciência, e eu quero deixar relatado isso aqui. O senhor tinha pedido a parte, vereador?
Claro, vereadora. Ah, só para acrescentar, se falou aí que tem que destinar 500 mil lá para o fundo da assistência social. Eu estou vendo aqui um valor, se eu não me engano, me corrija o líder do governo se eu estiver errado, de R$ 893,74 destinado para o Fundo Municipal de Assistência Social. Então, por que que esse dinheiro tem que sair da saúde? Não entendi. Tá? Por que que não desvia lá dentro mesmo, muda de função, muda de utilidade e coloca para subvenção? Não vem tirar esses 500 mil da saúde se está tendo bastante recurso lá na Secretaria de Assistência Social. Então, não entendo, tá? Porque espero ouvir bons argumentos. Tá? O senhor, inclusive, tinha me falado antes que era de 90 mil. Estou vendo aqui R$ 8.474.793 lá da assistência social. Então, colocou isso aqui dentro do projeto só para a gente achar o projeto bonitinho e aprovar, tá? Para poder garantir a subvenção dos recursos que já foram aprovados aqui para destinar a PAI, para destinar ao Lar São Vicente de Paulo. Então, não entendo dessa forma. Eu acho que o projeto está ruim. Tem que vir segmentado para cada setor que vai ser valorizado por essa mudança mudança no orçamento. Então, faz um só para o asfalto, se for justo a gente aprova, faz um para assistência social e a gente aprova, faz um para o nosso Dodesme e a gente avalia, se for o caso, aprova. Muito obrigado.
Tenho voto ainda, aí o senhor tem mais 2 minutos. A vereadora Simone encerrou. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos. Só um minutinho, vereadora, pedir para os vereadores retornar, né? Jejum intermitente, Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos para a segunda e terceira fase, projeto 10/22.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, eu não vou ser conivente com esse absurdo de tirar 10 milhões da saúde para passar por cima da dignidade, da esperança, daquilo que as pessoas precisam, que é o mínimo de dignidade no momento em que elas mais precisam do serviço público, que é o momento que elas estão doentes. A nossa cidade conta com um serviço de saúde caótico, depredado. Nós precisamos, sim, de mais investimento e não tirar para colocar em borra de asfalto e fazer sabe-se lá o que com esse dinheiro. Meu voto é não.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
São 2 minutos pela segunda e 2 minutos pela terceira, não é? Fui eleito para defender a saúde, para defender os profissionais de saúde, para defender o usuário do SUS. E eu não tenho como não brigar por uma causa dessas. Espero realmente que meus nobres colegas, até o voto do líder do governo, até entendo, porque afinal ele é líder do governo, ele tem que votar a favor do prefeito, mas dos outros colegas eu não vou entender, vou ficar realmente muito chateado se essa lei passar da forma como está, tá bom, meus caros colegas vereadores? Porque não é justo, não é aceitável se tirar 10 milhões da saúde e se colocar em asfalto do município. Que venha fracionada a lei, peço novamente, ver se ainda dá tempo de retirar, mas eu peço aos colegas que não aprovem essa mudança no orçamento, porque isso é imoral tirar 10 milhões da saúde e jogar para asfalto do município, tá? Meu voto, com certeza, absoluta, é não.
João, do mesmo jeito que o senhor, poderia ser de qualquer forma, o senhor ia votar não, não tinha problema.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Chegou o almoço, viu, gente?
Espera aí, deixa eu botar primeiro.
Agora é o Con.
Justificando meu voto, é certo que a saúde precisa de recursos, precisa melhorar a saúde bem, mas como foi explicado também por alguns, até o doutor mesmo explicou que podia ser fracionado, tanto para o asfalto, tanto mais para a saúde, mas nós sabemos que esse dinheiro que está vindo era para construções e não para salários, igual ele alertou, das pessoas que têm sua data base para ser vencida, para aumentar. E asfalto, a gente pensa que não, mas na época de Zezito, eu sou antigo, na época de Zezito tinha poucas ruas asfaltadas, e onde tinha asfalto não tinha ninguém doente. Porque não pegava poeira, não pegava lama, não pegava nada, não tapava buraco, não tinha acidente. Então não é que o asfalto é saúde também, mas é também saúde. Mas não precisava ser, igual eu concordo com o vereador. Às vezes não precisava ser 10 milhões. Podia ser ou 5, 4, 3, ou 8. O valor não interessa. Mas que um prefeito, pensando nisso também, nós precisamos parar desse negócio de falar que é borra asfáltico, porque eu moro perto da rua no Bosque, e foi feito no mandato passado, nem foi nesse agora, desse caminhão que tem aí, que a gente conseguiu comprar, foi a Câmara que pagou esse caminhão que faz o asfalto aí na rua, e ele está lá sem arrancar um pedacinho. Entendeu? Então, muito tipo, o asfalto é borra, não sei o quê. Não é isso. Meu voto é sim, a favor da que a nossa cidade cresça, né, com asfalto e com a saúde também. Nós temos certeza que o prefeito não está deixando a saúde em segundo bato. Meu voto é sim.
Como vota, vereador Nema?
Concordando aí com, em parte, com a vereador Con, eu digo o seguinte, nós vamos radicalizar, né? Muito discurso aí, talvez sempre com pouco conhecimento da realidade. Eu não sei, até agora, os asfaltos que eu tenho acompanhado, teve esse período chuvoso aí que há muitos anos não tinha. Exemplo é Santa Rosa mesmo. O asfalto não estragou. A Rua 2, por exemplo, da Lagoa do Santo, que foi pedida há muitos anos, pegou esse período todo. Não estragou. O Sorrisal, eu não vi ainda, que foi feito ainda. Então é o seguinte, asfalto também, doutor João, é saúde. Então, ou seja, eu estou agora no resfriado desgramado por causa da poeira que eu peguei, viu, Marquinhos, lá na zona rural. E eu, por mim, asfaltava aquela estrada de Santa Rosa até na barragem de Paraná, sabe? Que eu duvido se alguém adoecer tanto assim. Então, presidente, meu voto é sim. Obrigado.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Justificando meu voto, senhor presidente, é inconcebível isso aqui. Falar em votação em asfaltar barragem, a estrada da barragem, desde que não tire da saúde, tem que asfaltar mesmo. Agora eu gostaria de colocar aqui 10 mil pessoas da população de Formosa e perguntasse para eles o que eles acham de tirar 10 milhões da saúde para colocar em asfalto. Vim dizer que não tem asfalto Sorrisal, contra fatos não há argumentos. Essa é a realidade. Contra fatos não há argumentos. É a operação porqueira. Porqueira. Então, assim, não é concebível isso aqui. Não tem como votar um projeto desse aqui a favor, de maneira nenhuma. Jamais eu votaria num projeto desse aqui a favor de um projeto desse, tirando dinheiro da saúde, haja visto que a saúde não tem uma boa qualidade. Tem, senhora presidente, um palestrante da Universidade da Família, ele chama Greg Hill, e quando ele faz uma pergunta, ele tem a mania de fazer assim, ó, senhora presidente, Será que é? Se nós tivéssemos um asfalto de qualidade em Formosa, tirar dinheiro da saúde, até que ainda ia, se tivesse um asfalto e uma operação de qualidade. Mas como não tem, é duas questões para votar contra esse projeto. Primeiro, que não tem a operação boa de Formosa, asfalto de qualidade. E segundo, é tirar dinheiro da saúde. Então, meu voto é não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Encaminhando meu voto, gente, isso aí é um fundo morto. O que que acontece? Vai explicar para a pessoa que mora no local que não tem asfalto? Vai explicar isso aí? Para, gente. Logicamente, tem que ter melhoria, sim, na saúde. E para isso, nós temos aí um convênio com o Estado, que vê essa policlínica, para ajudar. Tem tomógrafo, tem mamografia, tem pequenas cirurgias, entendeu? Então, com certeza, meu voto é sim. É o progresso chegando em Formosa. Tá bom, presidente?
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, eu tenho certeza que ninguém vai preferir asfalto do que a saúde. Saúde em primeiro lugar, isso é óbvio. Como eu vou votar num projeto tirando a saúde minha, na saúde do meu vizinho, na saúde de Formosa? Porque Formosa realmente está precisando de saúde. Tenho acompanhado aí, feito várias visitas em alguns postos de saúde, hospitais. Vou sair daqui e vou para o hospital agora. Estou saindo e vou lá agora, para vocês verem que me chamaram, né? Então, tem um postinho que não tem um bebedouro, postinho UBS-5, não tem um bebedor, já tem muito tempo, uma usuária do grupo Gazeta e Tiquira falou que não tem o bebedouro lá, e nós já tínhamos falado com o Breno já. Então, para o meu travesseiro não ter pedra no meu travesseiro, minha consciência, tranquilo, meu voto é não.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Encaminhando meu voto, essa casa contribuiu, né, quando passamos do município para o Estado, né, o hospital. Eu acredito que essa saúde do nosso município vai melhorar muito, nós vamos ter referência daqui a uns anos. Saúde em primeiro lugar, concordo com todos, mas sabemos que esse projeto é importante também, porque é um dinheiro que vai beneficiar outras pessoas onde não tem o asfalto. E eu acredito que não vai faltar dinheiro na saúde para cuidar dessas pessoas que o município tem obrigação de cuidar. Referência ali, eu posso dizer, o posto ali do Distrito Bezerra, que está bem, nós tínhamos um médico, hoje nós temos dois médicos, nós temos ambulância. Então, está funcionando direitinho e acredito que vai corrigir esses erros aí desses outros postos de saúde aqui do nosso município. E meu voto é favorável a esse projeto. Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Encaminhando meu voto, assim como educação, saúde tem que ser sempre prioridade. Então, é inconcebível tirar um dinheiro desse, um valor montante desse, da saúde, que está, não está tão bem no município, vou falar que está na UTI, né, que tem alguns atendimentos aí que tem atendido a população, mas é inconcebível tirar 10 milhões de reais para asfalto na cidade. Então, saúde e profissionais da saúde sempre serão prioridade nesse momento. Voto não.
Como vota o vereador Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Só encaminhando meu voto, asfalto, saneamento básico é saúde. É melhor prevenir do que remediar depois. Nós acompanhamos aí, ó, o vereador Roberto, o vereador Índio, o vereador Felipe Vilarim, um sofrimento do povo do Rosa Maria com essa chuva. O que aconteceu lá? Então, está sendo asfaltado lá quase todas as ruas. O pessoal Vai lá e procura a população lá, como é que tá lá. Então, realmente é uma faca e dois gumes. Eu sou contra, realmente, mas tem que investir muito na saúde, sim. Né? Um prefeito ou um administrador que se preze, primeiro investimento na saúde, mas também na infraestrutura. Meu voto é sim, com certeza.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Caminhando o meu voto, cada um aqui traz a narrativa de defesa, né? E eu sempre vou votar de acordo com a minha consciência, independente de lado A ou lado B, apesar de respeitar aqueles que eu não concorde. E, assim, a gente tem que ver que é difícil a gente entender que tirar de um lugar que está faltando, está deficitário, para colocar em outro. E, principalmente, a saúde, realmente, se você perguntar o que, que a pessoa quer na pirâmide, ela quer saúde. Então, meu voto é não.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Eu voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Bom dia a todos. Justificando meu voto, e eu fiz uma pesquisa novamente sobre esse tema. A verdade, ninguém está tirando dinheiro da saúde. Você, população, que está seguindo aí a orientação da oposição, no qual fiz parte, e eles fazem muito bem esse papel. Não, está tirando dinheiro da saúde, não pode, é um crime. Para fazer asfalto, São Rizal, isso não pode. Eles estão certos. Só que, na verdade, está tirando um orçamento que não é mais de responsabilidade do município de Formosa, que é do Hospital Regional e do Centro Cirúrgico, que é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. Então, esse orçamento não tem mais o porquê, não é dinheiro, não. É orçamentário. Ele consta lá na LDO, que agora, a partir desse ano, agora vai ser aprovado e já não vai ter mais, porque não tem a responsabilidade. Ninguém está tirando um médico do posto de saúde, ninguém está tirando um médico lá da Policlínica da Lagoa do Santo, porque está tirando dinheiro da saúde. Essa responsabilidade hoje, o dia que essa Câmara aprovou o projeto fazendo a doação do Hospital Municipal de Formosa ao Estado, esse recurso não tem mais o porquê dele estar lá dentro daquela dotação orçamentária. Então, mas o papel da oposição está certo, é isso mesmo, está tirando dinheiro da saúde. Eu quero também que a saúde esteja de excelência, principalmente do município de Formosa. Esse é o papel. 1:35, eu estou marcando aqui. Alguém está marcando errado esse tempo aí. Que eu fiz questão de marcar porque estou marcando errado. Ah, tá. Então estão me avisando que eu vou ter mais um minuto, né, presidente? Porque está errado esse trem aqui. Alguém está colocando errado aí. Ó.
Um minuto para concluir, o Jacques.
Tá, então... É você, Jacques, que está com essa roubalheira do meu tempo aí? Uai, tá doido aí. Me deixa eu falar 2 minutos. Então, meu voto é sim nesse projeto. E assim, eu chamo a todos os vereadores que quiserem ir lá no Bela Vista, onde foi feito o micro revestimento, o CBUQ da rotatória, para mostrar que o serviço é de qualidade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só justificando o meu voto, votei na primeira fase sim pela legalidade, porque não vi inconstitucionalidade, mas o meu coração pede que eu vote contra nesse momento. Voto contra. O voto é não.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto 10/22, aprovado por 11 votos favoráveis e 7 contrários. Vamos suspender a sessão 10 minutinhos para almoço. Vamos terminar logo. Então tem que chamar os vereadores lá embaixo.
Os outros já foram almoçar? Bora, vamos votar logo, gente. Ah, não, então vamos comer.
Ataia aí, líder. Ataia o povo aí. Jejum intermitente. Passamos agora para a discussão e votação do projeto 36/22. Segunda e terceira fase. Projeto em discussão.
Questão de ordem, senhora presidente.
Vai pedir a palavra?
Eu queria uma questão de ordem.
Qual a questão de ordem da senhora?
Eu queria...
Mas qual a questão de ordem da senhora?
Sim, eu queria que fosse consultado o jurídico da casa para ver a possibilidade de tirar o reajuste dos vereadores, fazer uma emenda tirando os vereadores desse reajuste, só deixando os demais. Eu queria que o jurídico se manifestasse.
Mas aí a senhora tem que fazer a emenda e pôr para votação.
Não. Eu primeiro gostaria que fosse verificado com o jurídico se há essa possibilidade. Se não existir, entendeu? Eu não vou nem colocar emenda. É só uma consulta.
Aí fica inconstitucional o projeto. Viu, presidente? Aí fica
inconstitucional
o projeto.
Enquanto o jurídico avalia aí, vamos pôr o projeto em discussão.
Tem gente colocar uma emenda para nós votar o salário de vereador ser um salário mínimo, não?
Tem, só que vai valer só para a próxima gestão, projeto, né? Só a próxima legislatura. Para essa não tem validade, né? Tem a emenda também.
Não tem emenda, não.
Tem da mesa diretora.
Leitura da emenda modificativa número 1422 ao projeto de lei ordinário número 3622, de 4 de abril de 2022. Modifica o anexo 1, agentes políticos do projeto de lei ordinário número 3622, de 4 de abril de 2022. Dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações e gratificações dos servidores públicos da Câmara Municipal de Formosa e dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Formosa. A Câmara Municipal de Formosa aprova. Artigo 1º, modifica o anexo 1, agentes políticos do projeto de lei ordinária número 3622, de 4 de abril de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 1, agentes políticos, cargo vereador, valor R$12.661,12. Artigo 2º. Esta emenda incorporar-se-á ao projeto de lei ordinária 3622, de 4 de abril de 2022. Justificativa. Esta emenda se faz necessária devido à limitação constitucional, conforme artigo 29, inciso 6, alínea D, em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes. O subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% dos subsídios dos deputados federais ou dos deputados estaduais. Logo, analisando o portal da transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o rendimento bruto do deputado estadual de Goiás é de R$ 25.322,25. Por isso, para atender o limite constitucional de 50%, esta emenda limitará que o subsídio recebido seja de R$ 12.661,12. Diante do exposto,
solicitamos aos vereadores e vereadoras a aprovação dessa emenda.
Emenda em discussão. Emenda em votação. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider? Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Vereador Hélio de Iraci Chegou vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Vereador Schneider pediu para justificar que ele teve que sair para buscar o filho dele na escola, tá?
Emenda aprovada por 16 vereadores presentes, por unanimidade. Passamos agora para o projeto já emendado. Projeto em discussão.
Procurador vai falar, senhora presidente?
Como o projeto é a emenda que a senhora propôs ser uma emenda orçamentária, só pode vir através da mesa, tá?
Pela honra, senhora presidente, não somos 19 vereadores?
É porque o Valdo... É 17, verdade.
Acho que ela falou 16.
Desculpa. Que o vereador Schneider saiu. Projeto em votação. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Projeto 3622, primeira e segunda e terceiras fases. Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, eu já disse aqui uma vez e sempre vou repetir que eu não legislo em causa própria. Eu fico muito desconfortável em votar num projeto de lei e eu espero sempre ficar, porque isso faz parte do meu feitio. Eu me sinto desconfortável de votar em algo que vai beneficiar a mim mesma, aumentando meu próprio salário de vereadora. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar os servidores dessa casa, que foram muito atingidos pela inflação, que tiveram uma perda real do poder de compra e que não podem ser prejudicados por conta desse projeto ou da forma como ele foi apresentado. Daí o meu interesse, talvez, em retirar o reajuste do subsídio dos vereadores, mas foi informado pela presidente que é impossível, teria um vício de iniciativa. Então, eu nem vou apresentar essa emenda. Pois bem, o que eu posso dizer para a população de Formosa é daquilo que eu faço. É prestar contas do meu salário, do que eu faço com o meu salário de vereador e desse compromisso de continuar destinando, através de doações, para instituições sérias, honestas e corretas e devolvendo à sociedade a confiança que elas têm no meu trabalho. Então, estejam certas de que, sendo favorável a essa emenda, a esse projeto de lei, a esse reajuste do próprio salário, eu estarei colaborando ainda mais com as pessoas que mais precisam aqui da nossa cidade. Por tudo isso, em respeito aos servidores dessa casa, sobretudo, meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Em respeito aos funcionários dessa casa, não havendo a possibilidade de desatrelar o nosso aumento ao deles, eu voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Vou acompanhar o voto do doutor. Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Senhora presidente, justificando meu voto, não tendo ilegalidade nem imoralidade, porque eu não vejo nenhum desconforto em votar um projeto desse, mesmo que eu estou inserido nele, é justo, é lei, é garantido na lei, não tem porquê nenhum motivo de desconforto, esse é meu entendimento. Se é legal, se é lei, E eu tenho que dar para a população, senhora presidente, novos colegas, satisfação é do meu serviço e não do que eu faço do meu salário que sou pago para trabalhar para eles. Então, meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Acompanho o vereador Hermes Costa no que ele falou e meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Caminhando meu voto, é só o vereador que não pode. O Estado pode, né? Servidor público pode ter 10,16%. Nós não. Nós que estamos ali do lado do povo, ajudando o povo, não pode. É engraçado. Com certeza votarei sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Justificando meu voto, eu não vejo ilegalidade, né, mesmo porque eu vejo o trabalho da minha chefe de gabinete, meu assessor, né, e o meu trabalho para o povo também. Então, com certeza, a gente já votou aqui reposição para a saúde, pessoal, professor. Então, a gente tem que ver que o nosso salário, a gente tem que justificar para onde vai. Sei o que eu faço com ele para ajudar algumas pessoas. Então, meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Caminhando meu voto, né, deixando claro que a correção através do INPC é algo que já é constitucional, está, né, acostado na Constituição. E penso também que a discussão poderia ser separada, né, em algum momento. Acho que a gente tem que encaminhar nesse sentido também, né? No entanto, hoje, né, até pensando na valorização da casa, dos servidores da casa, eu voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Também meu voto, fique bem claro que não é aumento o salário de vereador, mais uma vez. É a correção anual da inflação. O salário de todos tem perda, né? E outra coisa, o que minha mão direita dá, a esquerda não precisa saber, né? Tenho certeza que muitos vereadores que fazem doação, mas não precisa falar, né? Então, é simplesmente a correção não só do vereador, mas de todos os funcionários que têm essa perca muito grande. Não é aumento de salário, não é? Com certeza, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
A título de informação e de registro, a vereadora Simone Ribeiro hoje está em tempo integral na vereança por escolha. Eu sou psicóloga, muitas pessoas têm me procurado da comunidade para atendimento, mas é o que eu sempre digo, eu tenho que ter responsabilidade primeiro com a minha sanidade mental. Então, como meu trabalho é muito intenso como vereadora, eu estou entregue a essa missão nesse período que Deus me chamou. Então, pela valorização de todos os colaboradores, inclusive a minha, o meu trabalho, meu voto é sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
O vereador Hélio de Iraci Chegou, vota sim.
Encaminhando o meu voto, eu quero parabenizar a presidenta Roberta Brito pela coragem, presidenta, de demandar sobre temas tão polêmicos, principalmente para a sociedade, né, às vezes incompreendidos. E quero parabenizar também os trabalhos dessa mesa diretora, da qual faço parte, e dizer que nós, sim, nós sentamos, nós analisamos, nós chamamos a contabilidade, nós chamamos os meninos de gestão, de orçamentos, e nós conversamos e debatemos cada uma das funções aqui, inclusive a nossa. Então, parabéns, presidenta, e meu voto é sim.
Obrigada, vereadora Kátia. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Tenham todos um bom dia.